Bom, senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a nossa reunião, porque às 11 horas temos audições. Ponho à discussão e à votação a proposta de ordem do dia que foi distribuída. Ontem houve um pequeno percalço, porque algumas pessoas não leram com atenção e pensaram que hoje não havia reunião, mas havia, estava marcada. Foi distribuída a ordem do dia e foram também distribuída a ata da reunião anterior. Ah, são apreciados, está bem. Eu só estava a ler o título aqui. Ontem a senadora Cristina passou todo o dia, como eu, ali a trabalhar arduamente no plenário, não é? Mas tivemos que estar ali, não podíamos estar a fazer outra coisa, de maneira que não foi possível fazer a ata. De qualquer maneira, então ponho à votação a ordem do dia para hoje. Alguém se opõe? Alguém se abstém? Está aprovada por unanimidade. Também fica aprovada por consenso que hoje não se discute a ata, discute-se na próxima reunião. Comunicações. A Embaixada da República Checa, em Lisboa, pediu, isso foi apresentado aqui, para nós, para a nossa comissão, ter uma reunião com a comissão que tutela a área da educação no Parlamento Checo. Nós propusemos uma data que ficou dia 10 de março. Então, no dia 10 de março, nós vamos ter uma reunião da nossa comissão com a nossa comissão homónima da República Checa, aqui na Assembleia da República. Acontece que a comissão deles também envolve a cultura e, por isso, também terá uma reunião com a 13ª Comissão, que também está marcada para o mesmo dia. Esta reunião vai decorrer normalmente, será uma reunião de mais de simpatia e, de qualquer maneira, é interessante, porque a República Checa tem mais ou menos, pelo menos em termos demográficos, da nossa dimensão e, portanto, eventualmente tem problemas idênticos. Às 11 horas. Portanto, vai ser o Comitê para a Ciência, Educação, Cultura, Juventude e Educação Física da Câmara dos Deputados da República, do Parlamento da República Checa. Eles querem trocar impressões sobre ensino superior, propinas, independência das escolas superiores e suas faculdades e financiamento, ensino básico e secundário, tipos de escolas particulares e públicas, religiosas, seu financiamento e avaliação, existência de normas, educação ao longo da vida, formação de professores, etc. Eu propunha, obviamente cada grupo parlamentar fará como entender, que cada coordenador ou alguém designado em nome do respectivo grupo parlamentar preparasse na sua perspectiva política a intervenção que achasse necessário fazer. Agora, chamava a atenção para o facto de ser uma reunião dois países em simultâneo, falta agora o termo técnico. Pois, mas o linguista às vezes tem brancas. Não é bilateral. Portanto, é uma reunião. E, portanto, nós não vamos propriamente discutir perante eles as nossas divergências internas, acho que não é o mais correto, mas sim tentar apresentar uma qual é a posição nacional, obviamente salientando as discussões que houve, não é? Nesse vai haver a tradução simultânea assegurada pela Embaixada. Portanto, nós falamos em português, eles falam em checo ou na língua que entenderem. Provavelmente falarão em checo, porque eles, ao contrário de nós, quando vão ao estrangeiro, embora o checo só seja falado por eles falam em checo e quem quiser que os entenda. Portanto, no dia 10 é uma reunião ordinária da Comissão e, portanto, seria conveniente, supondo que será no Senado, não é? Esta reunião. Bom, mas depois serão dadas as informações. Hoje, relativamente ao Parlamento dos Jovens, hoje temos que encerrar as representações dos grupos parlamentares nas sessões distritais que se vão realizar. Ora bem, algumas estão três ou quatro ainda em branco e, portanto, hoje tem que ficar encerrado. Se não houver aqui consenso, eu democraticamente decido, não é? Mas tem que haver uma decisão. Braga, precisamos de um deputado do PSD. Braga, PSD, Braga. Se não for ninguém de lá... Pois, mas é preciso que eu me diga isso hoje. Évora. Falta o Bloco de Esquerda indicar o seu campeão. Sr. Deputado José Soeiro, tem informação de quem é que... Évora. Ana Drago. Mas supõe ou...
Eu falei com a...
É no dia...
Dia 9. Eu falei com a Ana sobre este assunto.
É no dia 9 de março.
E a dificuldade não era arranjar o dia 9 em relação ao qual a Ana estaria disponível, mas as outras duas datas, porque no dia, quer no dia 16, quer no dia 22, eu não posso estar e está a ser complicado arranjar deputados do Bloco nesses dois dias. Daí eu também ter sondado a possibilidade de grupos parlamentares que já se ofereceram poderem vir connosco outras datas em que nós pudéssemos participar.
Eu, por também, mim, não me importaria de ir a Évora e fazer isso, pronto. Simplesmente, pronto, não, sem possibilidade. Depois, o problema é depois como é que o Bloco de Esquerda vai buscar outra sessão. Eu não me importo quando for necessário tapar buraco, mas não entraria na cota do PS, mas sim da Comissão, não é? Só para podermos garantir. Bom, não vamos... portanto, temos Évora, o PS precisa indicar alguém para Aveiro, para o secundário. Na Guarda falta-nos, não temos nenhuma indicação de nenhum grupo parlamentar para a Guarda. Agora, eu não sei a contabilidade que está aqui feita... Se for necessário, não é? Se puderem ir, se for necessário, se não houver de outros partidos, avança quem puder. José Sebeiro, Sr. Deputado José Sebeiro.
Sr. Presidente.
Eu pedia, esta sala está aqui com o ruído de fundo. Bom, portanto, eu vou só chamar a atenção. Braga, falta o PS indicar alguém de secundário. Bloco de Esquerda, Évora. PS, Aveiro, secundário. Guarda, não temos ninguém para o secundário. João Prata para a Guarda. Ok, pronto. João Prata. Agora é preciso fazer a contabilidade. Eu não vejo ninguém de outros partidos. Estamos neste momento... Isto está há 15 dias distribuído este quadro, portanto... Em Porto Alegre há uma disputa entre o PS e o PEV, não sei porquê. Acho que ambos se manifestaram, mas... E Bragança falta para o básico. Não está ninguém indicado, portanto agora... Temos é que contar quem é que já tem a sua cota preenchida. O PSD tem dois a mais. Então o PS terá que arranjar alguém que vá à Bragança. Não, o Bloco só falta... o Bloco falta dois. Posso...
Sr. Presidente,
José Soeiro.
Eu como lhe tinha comunicado à Comissão, quer no dia 16, quer no dia 22, eu tenho debates já marcados em escolas que não são do âmbito do Parlamento de Jovens. E também tinha falado com a senhora deputada do PS, que acho que não está ainda, a deputada Sofia Cabral. Neste sentido, nós acabamos por, também por culpa nossa, isto é, por não termos sugerido datas, acabamos por ficar com... Temos três lugares, digamos assim, ou três sessões para fazer, e acabamos por ficar com... Uma Évora que já está confirmada, em que podemos estar, e outras duas, Bragança 22 de março e Guarda, sim. Portanto, nós temos três sessões. Além de Évora, ficamos aqui com o espaço livre de Bragança e da Guarda. 16 de março e 22 de março. Nestes dois dias, está a ser muito difícil arranjar deputados do Bloco que possam fazer estes dois dias. Eu, por exemplo, não posso mesmo nestes dois dias. E também tinha feito a sugestão de que pudéssemos fazer alguns distritos onde temos deputados eleitos, como imagina o PSD e o PS têm deputados eleitos pela Guarda e por Bragança, o Bloco não tem. Nesse sentido, a primeira proposta que eu tinha feito era poder ir ao Círculo Eleitoral do Porto. Percebi que não havia grande abertura, pelo menos da parte do PS, para fazer essa mudança. Uma vez que não tem ninguém indicado para Aveiro no dia 8 de março, queria fazer a sugestão de que o Bloco pudesse fazer a sessão do secundário no dia 8 de março. Pois, porque nós temos que arranjar aqui três sessões para o Bloco fazer.
O PS poderia indicar alguém para Bragança?
Sim, é isso que nós íamos fazer.
E ceder a Aveiro ao Bloco de Esquerda.
José Bianchi pode ir a
Bragança.
E cedemos a Aveiro a eles.
Penso que sim, Sr. Presidente. Não está aqui a Sofia Cabral, que está a tratar, mas Bragança asseguramos. Exato, eu também já disse.
Pronto, então posso pôr PS
fazer
Bragança.
Isso. Está bem.
E quem é?
Deputado José Bianchi.
José Bianchi, PS. Pronto, PS, Bragança está arrumado. Vamos pôr aqui como hipótese, portanto, o Bloco de Esquerda mantém Évora e podia ser Aveiro, e ainda falta um. Mas agora não há mais. Seria eventualmente que entregamos a Guarda ao PSD, mas o PSD já tem deputados a mais. Portanto, se algum grupo parlamentar pudesse ceder outra data ao Bloco de Esquerda e ficava com a Guarda. Eu pergunto ao PSD se estava em condições de prescindir de uma outra sessão, de uma outra data qualquer, para que, em troca da Guarda, para que o Bloco de Esquerda possa ter a sua terceira sessão. Sim. Por exemplo, aqui o PSD, porque o PSD se manifestou disponível para fazer esse dia. Mas, por exemplo, eu pergunto se o Bloco de Esquerda eventualmente poderia fazer no dia 15 de março a Guarda, e assim já ficávamos equilibrados. Seria a do básico e secundário? Do básico.
Isto implica estar até às 18 horas? Não, pois não. Implica até às 18 horas.
É o dia inteiro.
Eu tenho.
O básico é o dia inteiro. O secundário é que é só de manhã ou tarde. Não é? Bom, é assim. Portanto, o PSD dá o seu acordo no sentido de ficar com o secundário da Guarda e prescindir do básico da Guarda, no caso do Bloco de Esquerda poder ir, é isso? Também não podem dia 15? Está bem. Então tem até meados da tarde para tomarem a decisão, está bem? É que isto tem que ficar encerrado hoje, porque para a semana, para outra semana já começam. E há uma logística muito complicada envolvida. Sr. Deputado Manuel Melo tinha pedido a palavra, já está esclarecido ou mantém? Tinha pedido a palavra.
Para dizer que nós iríamos a Bragança. É.
Depois a parte, a obra, a continuação dos trabalhos. Não sei se consegui eventualmente meter mais alguma coisa.
Sim. Sim, eu já fiz os contactos para outra pessoa e vou dar à doutora Teresa já.
Mas as experiências de França e de Inglaterra são úteis para nós, mas não, o que nós nos interessa é discutir o nosso assunto. Portanto, eu ponho à consideração envolver mais portugueses nesta sessão.
Juntar se calhar tudo numa tarde, não é? Está bem.
Deputado, agora, consoante as sugestões que vieram dos grupos parlamentares, considerar a preparação do programa final para podermos fazer os convites e preparar toda a logística que é necessária. Bom, outro assunto, aquele convite que veio do Ministério da Educação para a visita às escolas no âmbito da requalificação dos edifícios. Sexta-feira próxima, dia 26, vai ser feita uma apresentação numa escola aqui da zona de Lisboa, cujo nome neste momento...
Odivelas.
Pronto, muito obrigado, Sra. Deputada. Eu vou lá estar como Presidente da Comissão, mas não sei, é evidente que haveria todo o interesse de estarem presentes deputados de vários grupos parlamentares. É a apresentação do programa de requalificação, a avaliação do que está feito, enfim, aquela parafernália que tem a ver com a requalificação das escolas secundárias. Bom, eu obviamente não vou fazer um comentário desse tipo, mas obviamente é sempre um momento para as pessoas, nada impede um deputado de falar in absência do objeto, e portanto pode chegar lá e dizer, então agora mostre-nos outras escolas. Bom, mas isso aí... Bom, no dia 26 eu vou estar presente como Presidente da Comissão, portanto manterei, como suponho que tenho mantido sempre, a minha posição imparcial. E o Ministério propunha no dia 5 de março uma visita à escola Dom Manuel em Beja. Dom Manuel I em Beja. Sexta-feira também. Portanto, se... Aqui eu precisava da vossa autorização para duas coisas. Uma, se a Comissão concorda que o Presidente da Comissão vá participar numa coisa destas, não é? Portanto, eu ponho a hipótese de ir. Outra coisa é se o Presidente da Comissão vai e representa todos, ou se cada, além do Presidente da Comissão, se os grupos parlamentares querem ir e tomam no local as posições que entenderem, obviamente, portanto isto é trabalho político. Nesse caso, eu preciso ser mandatado pela Comissão para estas deslocações. Agora, no dia 26 é à tarde. No dia 5 ficaria ao nosso critério. Nós apenas comunicávamos ao Ministério quando é que a Ministra está disponível nessa data. Portanto, se a Comissão entender que a Comissão... Eu acho que a Comissão, em meu entender, a Comissão deve aparecer o máximo possível... Aliás, há uma recomendação do Presidente da Assembleia para os deputados aparecerem o máximo possível, as comissões em si. E, portanto, acho que era necessário... Eu ainda aqui há dias Há tempos estive presente num congresso do desporto com o presidente da comissão e o secretário de Estado disse uma coisa engraçada quando falou que era a primeira vez que tinha o patrão a assistir a uma sessão pública. Exato, nesse sentido. Ou seja, foi notado e valorizado positivamente o facto da Comissão de Educação aparecer, não é? E não sermos só apenas aqueles que estão aqui a fazer não sabe muito bem o quê. Por isso, achava que era oportuno. Não, isto é a posição que as pessoas têm, como sabem, não é? Era importante aparecermos e que levarmos posição. Se eu for enquanto Presidente da Comissão, vou protocolarmente. Se forem os grupos parlamentares, cada um faz a intervenção que entender. Mas acho que era importante os deputados estarem lá e o facto de ser uma iniciativa do Governo não quer dizer que os deputados vão lá fazer séquito à Ministra. Não, não é. Não é, é mantermos a nossa posição. Por isso eu precisava que se manifestassem para poder tomar a decisão.
É 5 de março.
5 de março em Beja.
Sexta-feira.
E 26 próximo, portanto são duas sexta-feiras seguidas, aqui em Odivelas. Portanto, é preciso saber, depois precisava que comunicasse aqui as doutoras, as pessoas que querem que vão, que é para nós comunicarmos o número de pessoas, só por isso. Vera Gomes?
Sr. Presidente, apenas para informar que o PCP, conforme combinado com todos os restantes partidos, na última reunião, fez chegar à mesa uma proposta de alteração a uma das alíneas do artigo 9b e que pedíamos que fosse considerada na sua gestão dos trabalhos para chegarmos a uma conclusão sobre o texto final. E aproveito para lhe fazer uma questão sobre a metodologia que vai utilizar. Nós já votámos todos os artigos. Queria perguntar ao Sr. Presidente se vai colocar apenas à consideração da Comissão os textos finais ou se vai haver mesmo votação. Não sei como é que se costuma fazer.
Bom, eu suponho que toda a gente ouviu a proposta que foi apresentada pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, relativamente, como sabem, a votação propriamente dita destas alterações do texto final é em plenário, não é? Foi feita uma votação artigo a artigo das propostas de alteração, foi definido o texto final que está neste momento distribuído, eu suponho que se considera votado nos termos em que foi. Com as maiorias que foram estabelecidas caso a caso. A votação final global é no plenário. Suponho que não há necessidade de haver uma votação intermédia aqui na Comissão Global. No entanto, agora aparece uma proposta de alteração do PCP e, como todos nós sabemos, até à votação final global é sempre possível, não é aconselhável, por razões de gestão de trabalho, mas é possível. O PCP apresentou uma proposta de alteração que foi distribuída, é do conhecimento dos grupos parlamentares relativa ao artigo 9º, que seria o 9B. Regime de transição, outras situações. Exato. Portanto, houve uma alteração de redação que considerou-se que podia, que não era meramente uma alteração de português, de sintática. E por isso temos que pôr, uma vez que foi um artigo que já foi votado, temos que pôr à consideração de todos a aceitação ou não desta nova redação apresentada. Foi subscrita pelo PCP, PSD, CDS e Bloco de Esquerda. Eu vou ler para ser devida, para, mas enfim, é bom avivar agora. A linha C. Consideram-se equiparáveis a inscrição em programa de doutoramento validado através de avaliação externa, a inscrição em doutoramento criado ao abrigo da legislação anterior ao Decreto-Lei 74/2016, de 24 de março, e a inscrição em ciclo de estudos conducente ao grau de doutor, cuja validação esteja pendente de avaliação ainda não efetuada. Eu chamo a atenção de que esta matéria foi já sujeita à discussão aqui, mas entendemos que devia ser apresentada uma proposta formal para poder ser votada. Sr. Deputado Manuel Melo.
É só uma pergunta. No caso de a inscrição em ciclo de estudos conducente a grau de doutor, cuja validação esteja pendente em avaliação ainda não efetuada, der que essa avaliação não aceita, não, portanto, não valida o curso, o que é que acontece às pessoas que estiverem envolvidas? É porque aqui não é claro.
Isto é a relação que já vem do ministro.
Então... Eu sei.
Tenho que perguntar ao ministro.
Não é isso. Eu sei, foi a inscrição de doutoramento ao abrigo da legislação anterior ao abrigo de, que é, portanto, antes de Bolonha. É o caso dos doutoramentos antes de Bolonha, que nesta altura as universidades não estão a conseguir.
E não carecem de avaliação.
Não registro mais pedidos de intervenção sobre esta matéria, então vou pôr à votação. Chamo a atenção que se trata de uma da votação, da alteração, que será aquele o texto final deste artigo. Sr. Deputado Miguel.
Obrigado. A Sra. Deputada Daniela Mel colocou duas questões. Uma delas, embora não tenha a ver diretamente com a alteração que estamos agora aqui a tratar, é pertinente, mas eu julgo que deve ser colocada noutro espaço, porque a formulação da segunda parte, aliás, da última parte desta alínea, que diz a inscrição em ciclo de estudos conducente ao grau de doutor cuja validação esteja pendente de avaliação ainda não efetuada, não é a parte que estamos agora aqui a tocar, estamos a tocar na outra, na que diz respeito a criada ao abrigo de... Mas eu acho que esta questão que a senhora deputada coloca é pertinente, mas muito provavelmente não se considera válido o doutoramento e, portanto, não... Bem, é uma questão, por acaso, que deve ser colocada, mas não é neste... Não, pronto, não sabemos aqui como responder, certamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ferreira Gomes.
Eu suponho que a interpretação disto é que se uma pessoa está inscrita num programa a aguardar doutoramento, pode-lhe ser renovado um contrato. Se dois anos depois, ou o prazo que seja, o programa tenha sido avaliado e tenha sido chumbado, deixa de poder ser renovado o contrato.
Suponho que isso tem a ver com a autonomia científica até das instituições. Bom, então, ponho à votação esta redação deste artigo, desta linha deste artigo. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do PS e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Vai ser, como não apareceram outras propostas de correção ao texto, Sr. Deputado Ferreira Gomes.
Peço desculpa. Há aqui dois possíveis esclarecimentos da redação, não é mais do que isso, creio, que são nas propostas que circularam, estão na página 7 e uma redação igual na página 9, que é a linha C do número 7 do artigo 6º, não sei se estão localizados, que diz: após a obtenção do grau de doutor dentro dos prazos referidos. E a sugestão seria, ou a dúvida é, se quando se diz dos prazos referidos, se isto não é ambíguo. Eu suponho que não é assim muito ambíguo, mas que poderia ficar mais claro, que era a intenção, creio que pacífica, da redação, dizer: após a obtenção do grau de doutor, dentro do período de vigência dos contratos referidos nos números anteriores. Porque há um prazo de 6 anos no número anterior, mais atrás, para um regime provisório, para um regime transitório. E o problema é saber se este prazo aqui não se poderá ser interpretado como referindo àquele período transitório, que é uma coisa diferente do período de vigência dos contratos. Portanto, a sugestão aqui é que poderia ser clarificado esta redação com esta redação que eu li, que eu volto a repetir. Após a obtenção do grau do doutor, dentro do período de vigência dos contratos referidos nas alíneas anteriores. Transitam sem outras formalidades, etc. Portanto, eu suponho que, não, digamos, a intenção não, tem, não é outra que não seja clarificação de redação. E...
É isso que estava no espírito do inicial.
E creio que não pode ter outra implicação, mas...
Alguém se quer pronunciar sobre esta matéria? Eu acho que é pacífica, é uma questão de tirar trabalho aos interpretadores finais da legislação.
Se estiverem de acordo... Em relação ainda a esta mesma linha, a Sra. Doutora Teresa, que teve de refletir sobre isto ontem, propõe que, como a linha C, seja autonomizada com um número, não é? Porque numa lógica de redação em português, ficaria mais coerente. Eu pedi-lhe à Sra. Doutora Teresa para dizer...
Seria um ponto 8 e depois alteração sucessiva.
Pois. Portanto, para ser um ponto autónomo só porque as alíneas anteriores... A linha A diz são inicialmente, a linha B são obrigatoriamente e a linha C tem outro âmbito, outra implicação. Portanto, seria uma melhoria de redação que depois a doutora se encarregaria de ir reler a ver se tinha alguma implicação.
Suponho que está claro, não há objeções, não vejo objeções, então consideramos aprovado por consenso. Este texto vai ser enviado para o par, para seguir a sua via normal.
Desculpa, mas neste texto final, eu tenho dois textos finais, um texto final com e depois outro que foi também corrigido pelo exato, e algumas, para além desta que já referiu, algumas do artigo 8 que talvez fosse bom clarificar, porque vão além daquilo que foram as alterações introduzidas pelos serviços.
Não, Sr. Presidente, se me permite, no artigo 8, eu devia ter dito isso, houve um lapso meu na interpretação das correções que a Doutora Teresa estava a fazer. Eu não li as reticências, a intenção da Doutora Teresa era simplesmente substituir um texto completo por reticências, porque estamos a manter. E eu não vi as reticências e, portanto, entendi que estávamos a fazer uma alteração mais substancial.
Na linha B desaparece,
e, portanto,
o seu comentário.
Desaparecem todos os meus comentários aqui, peço desculpa. Portanto, os meus comentários a azul só se mantêm daquele do primeiro artigo, porque é uma gralha do Instituto.
Estamos em condições de enviar...
Sr. Presidente, eu só queria fazer um comentário. Primeiro, era obviamente felicitar a Doutora Teresa, porque... pelo esforço que fez de dar algum sentido jurídico a uma coisa que, em alguns casos, era um bocado uma manta de retalhos. Em segundo lugar, eu chamo a atenção para uma questão que pode ser um precedente. A apreciação parlamentar define que aqueles artigos que vão ser aqui discutidos são aqueles que são apresentados para serem alterados. E houve um caso, inclusivamente o PS apresentou, na sequência fez três propostas, uma para o artigo 17, outra para o 19 e por arrastamento para um artigo anterior, que eu já não sei o número, e que, obviamente, como esse artigo não estava em apreciação parlamentar, nem sequer foi distribuída. Portanto, os serviços consideraram, e bem, que não foi aceite para discussão. No entanto, houve aqui pelo menos um caso em que isto não se passou assim, ou seja, foi apresentado um pedido de alteração de um artigo que não estava sujeito à alteração parlamentar e antes que tivesse havido qualquer decisão sobre ele, foi reapresentado exatamente o mesmo teor, numerado com o nome, um artigo que estava em apreciação parlamentar, mas com que o qual não tinha nada a ver. E, obviamente, no trabalho final da doutora Teresa, ela voltou a colocar esse bocadinho no artigo que não estava em apreciação parlamentar, mas em que, logicamente, teria que estar inserido. Isto coloca-nos uma questão, quer dizer, nós podemos, nas comissões, alterar sempre aquilo que são as normas regimentais sobre as apreciações parlamentares? É uma questão que eu ponho, porque está votado, provavelmente, não sei se há problema legal sobre isto, eu não estou a levantar nada, só estou a perguntar se é possível fazer isso. Se nós podemos adulterar as normas da apreciação parlamentar, que são regimentais, com decisões em cada comissão.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, eu era uma dúvida, gostava de... Houve durante os trabalhos, ao longo desta posição parlamentar, esta tendência para colocar sistematicamente a necessidade, ou aliás a obrigatoriedade de nos cingirmos aos artigos que tenham sido avocados nas primeiras propostas de alteração, ou seja, aquelas que decorreram até o encerramento do debate sobre a posição parlamentar. No caso, julgo apenas os do Bloco e os do PCP. Tenho ideia que todos os outros já foram entregues depois. Não? Foram porque também tinham uma posição parlamentar. E entregaram logo, exatamente. Ainda assim, eu julgo que aquilo a que o regimento obriga é que os partidos proponentes, os partidos que apresentam o requerimento para a apreciação parlamentar, estão obrigados a fazer uma de duas coisas até ao final da discussão da apreciação parlamentar. Apresentar propostas de alteração a artigos ou um projeto de resolução para a cessação da vigência. Não encontro obrigatoriedade de, nos trabalhos futuros, nos cingirmos àqueles artigos. O que seria até, de certo do ponto de vista, perverso, porque muitas vezes os artigos bulem com outros. E, portanto, seria sempre necessário harmonizar diplomas, mexendo noutros artigos, etc. Portanto, era uma dúvida regimental que pedia ao Sr. Presidente se pudesse contribuir para clarificar. Da nossa parte, se o impedimento para apreciar artigos que não tenham sido identificados no dia do requerimento da apreciação parlamentar for meramente imposto pela praxis parlamentar, não temos nenhum problema em o contornar. Se for regimental, julgamos que há uma falha que não entende a importância da harmonia dos diplomas e dos artigos, porque eu posso alterar um artigo que necessariamente implica uma alteração no outro. Portanto, compreendendo a dúvida da Sra. Deputada Manuela de Melo, dizer que não é o entendimento, pelo menos, que tenho da prática das apreciações parlamentares, embora não tenha muita, porque na passada legislatura o PS não permitiu que nenhuma chegasse a este ponto, como sabemos, mas, de qualquer das formas, eu julgo que aquilo que é obrigatório é o partido requerente da apreciação apresentar até ao final da discussão as propostas ao artigo ou a cessação de vigência em alternativa. Fora isso, a Comissão depois é livre de discutir artigo quando entender, dentro dos prazos que são os de uma sessão legislativa.
Sr. Presidente, eu levantei esse problema porque neste caso houve duas posições diferentes face à apresentação de artigos diferentes. É só isso que eu quero saber. Se a norma é que uns partidos possam apresentar e outros que não, porque qualquer que seja o entendimento, desde que esteja consagrado ou desde que seja passível de ser enquadrado no regimento, tudo bem. A questão é que aqui houve duas situações diversas e foi por isso que eu levantei a questão.
Sr. Deputado Ferreira Gomes.
Eu só queria, este assunto já foi, creio que, discutido aqui longamente e, portanto, parece-me surpreendente que surja agora neste momento novamente. E gostava de notar que a alteração introduzida num artigo que estava sob revisão nesta sede, que era suficiente e creio que seria correta do ponto de vista do impacto. Não seria a maneira mais elegante de... O resultado não seria o resultado mais elegante do ponto de vista de redação legislativa, mas era perfeitamente suficiente. E a preocupação dessa correção era a de atenuar os efeitos financeiros de longo prazo sobre as instituições e de organização funcional interna das alterações que estavam a ser introduzidas aqui, inclusive de uma alteração proposta pelo Partido Socialista que veio a ser rejeitada, mas que teria efeitos complicados, efeitos financeiros e efeitos de organização interna funcional do mesmo tipo. Portanto, é uma consequência, mas que só em sede de redação final é que transita para, podemos considerar que só em sede de redação final é que transita para este artigo anterior, já que poderia perfeitamente ficar no outro artigo sem nenhum malefício ao efeito, ao impacto do artigo. E, portanto, parece-me chocante que estejamos aqui a perder tempo hoje nesta sede, com a matéria que creio que já foi esgotada.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Chocante, chocou-me, porque o que eu estou aqui a dizer é que houve duas formas diferentes de atuar. Eu não estou sequer a entrar na discussão, já disse, já sei que foi no texto final que passou, e muito bem. Agora, a questão é que uma proposta de alteração de um artigo que não estava em discussão nesta apreciação parlamentar, nem sequer veio à discussão no plenário, e nós aceitamos isso, porque isso era a prática que nós estávamos habituados a que fosse seguida, e outra foi. É só isso, eu não estou a discutir os termos concretos do que aquela proposta que foi aceita tinha. Estou apenas a dizer isto. E, portanto, perguntei se este precedente, porque nós na próxima vez já dizemos não, vai porque é a prática desta comissão. É só isso que eu quero esclarecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu gostaria de salientar um aspecto. A discussão destes diplomas foi um teste. Foi há muito tempo que não acontecia uma situação destas em que houve várias maiorias constituídas de maneiras diferentes. E, portanto, haverá eventualmente sensibilidades políticas diferentes. Aquilo que o regimento diz no seu artigo 126, número 2, é: as propostas de alteração podem ser apresentadas até ao termo da discussão na generalidade, portanto, no plenário, sem prejuízo à apresentação de novas propostas relativas aos artigos objeto de discussão e votação na especialidade. Portanto, esta é a praxis que pode ser interpretada desta maneira. São aqueles artigos que foram objeto de dúvida no plenário, que descem à comissão, e é só sobre esses que se deve agir. Acontece, no entanto, que mercê do atual xadrez político-partidário no Parlamento e na Comissão, houve várias alterações que implicavam, por arrastamento, implicavam pequenas correções de notas, não é? E eu suponho que foi sempre o espírito que esteve presente nisto. É evidente que a Comissão é soberana, a Comissão decide. Se é este o texto que nós mandamos para o plenário, eu suponho que no quadro de político-partidário foi o melhor onde que podíamos ter chegado. Suponho que não foi em consciência violado nenhum pressuposto legal, e por isso, mas também chama a atenção, porque novas situações aparecerão daqui por diante quando houver outras discussões em que, enfim, poderão ser constituídas posições que até aqui não estão previstas, mas que são perfeitamente legítimas porque saídas do quadro que compõe a atual comissão. Vamos considerar para encerrado este assunto. Ficam registadas as posições que foram aqui apresentadas. Sendo assim, vamos proceder agora às audições decorrentes no âmbito da petição sobre a verdade esportiva. A próxima reunião será quinta-feira, amanhã, às 15 horas, tal como consta da ordem de trabalhos que já foi distribuída. De manhã há as reuniões dos grupos parlamentares e, portanto, temos que ter a nossa comissão, já que será à tarde. Amanhã, às 3. São audições. É.
Parece-me que não sei muito bem, porque o meu pânico no princípio era completo.
Acabou por amanhã. Não é?
O clube.
Então está naqui a ordem de trabalho para amanhã.
É da Liga de Futebol e os árbitros e não sei o que. Não é da é. Normal.
Mas eu não sei se tem, agora não tem aqui. Eu acho que tem qualquer coisa. Bom. Eu acho que tem qualquer
até
coisa.
Até ontem falamos e me disse que
sim,
não,
sim,
não
sim, sim.
Quem não viesse não precisa ficar.
Agora, eu não sei se foi incluído na ordem de trabalho mas mais alguma matéria além das audições. Além das audições. A doutora Lata agora aqui, mas queria estar a mexer nos papéis dela. É que assim, se for só as audições, não é preciso vir, não é? Se houver outra matéria, tem que ser.
Aqui o problema é que eu assumi ali uma responsabilidade séria para o dia 22 de março. Queria pedir-lhe, portanto, que considerasse que tu estavas ouvindo, alguém irá, ou deverá-se, por exemplo, de cara, e eu consigo de alguém que se fosse. O dia 22 de março é o dia de lutar dos senhores. E queria que eu me entenda. Porque eu só terei que estar a lutar da tarde. Mas, é que está a seria politicamente muito distante para nós dessa vaga. Vamos ter eleição para a reitoria em maio.
Okay. E já é reunida a eleição ou não?
Deve ser pacífico. Deve ser pacífico. Aqui eu calculo que só teremos verdadeiramente um candidato.
Sei que a minha universidade é assim, tipo, Ipiraca do golpe.
São muitos candidatos,
não é? Assim não falha.
Eleitor, para eleitor.
Mas está aí, ó. Candidatos autênticos.
Ok, está lá.
Está lá.
Um dia, eu já cheguei a meio, mas apercebi que vocês fizeram uma troca, não foi?
É, que hoje tínhamos que assinar isso.
Agora, eu
não,
calhar,
não, quer dizer,
no caso já vamos para
os petidos, mas o Bloco de Esquerda vai.
Vai, não, mas a questão é que é assim, o PEV veio dizer que não, pronto, não tem, para das vagas que ficaram, não tem sítio nenhum para ir, a Elisa Apolónia. O que ela queria ir aqui, só que assim, eu já falei com o deputado Miranda Cari e ela apresentou muito depois a proposta, claro, é chato, não é? Portanto, a questão... Ah, mas agora vai o Bloco agora, então.
É preciso é contar quem é que já tem tudo.
Uhum.
Acho que o PSC já tinha uma a mais.
O PSC tem uma a mais, mas isso foi por causa lá daquela...
Claro. Portanto, o PSC ficou com esta, o PSC fica com esta e o Bloco de Esquerda iria para esta, portanto, havia uma troca.
Exato.
Portanto, o Bloco de Esquerda faltava de um lado.
E é o PEV que fica sem sítio nenhum para ir, mas ela também nunca mais disse nada. Eu lembrei-me dela ir aqui, mas
é assim, isto nós temos que encerrar isto.
Pois temos.
Portanto,
eu mandei dois de mão, não podíamos já nos responder. Portanto, pronto, fica assim.
Sim. Eles querem participar. A gente alterou as que o PS retirou, pedido uma para eles terem.
Exato.
Não sei o que diz, por acaso, tem uma vida complicada, mas então não se metam nas coisas.
Claro.
Portanto,
está bem, está fechado então.
É só confirmar. O Bloco de Esquerda vai confirmar até hoje à tarde. Se pode ir aqui, aguardo no dia 15. O PSD perde esta, não é?
Senão nós também
arranjamos ali. Provavelmente também do lado, se preciso. Mas
o
situação.
Portanto, a guarda disponibilizou-se. Eu depois disse que na negociação não tínhamos ficado com a guarda. Portanto, se ficarmos, eu.
Não é só os futuros, mas vem cá entregar. Mas vem cá entregar. Sabe porque é que eu te empresto a caneta?
É porque eu tinha.
agendar isto. Isso como está a ter uma quinta-feira. Amanhã. E coincidia só as aulas de relações facultativas. E eu marquei uma reunião bem por causa de comunidade. Não tive que ir a comer por causa disso.
É que ontem também,
o meu vice-presidente é que me disse que eu já estava falando. Quer dizer, fica mal.
Como ordem de abaixo foi distribuído?
Não, mas foi ontem, não. À meia da tarde.
Não, isso foi a confirmação. Doutor, diz a quanto é que foi distribuída a ordem de trabalho para esta reunião de hoje? Porque quando cheguei a casa fui confirmado no mail. Fiquei descansado porque eu tinha
quinta-feira. Com quinta-feira e a malta toda. É que sou só eu. Agora, quando eles viram o alto, estava toda a gente a ver que ficava carregando.
Nunca fizeram.
Que hoje era a faculdade.
Já está resolvido. Tivemos fora, foi feito. Já temos o Yuri.
Pois, já nem mal toda.
Já temos aí os.
Falta-me indicar o nome de Braga para o.
Pois, isso tem que ser encerrado hoje.
Onde é que eles ficam? Eu fico ao pé do Presidente?
Está bem. Estou bem acompanhado. Nós estamos sempre bem acompanhados. Eles ficam aqui, não é?
Convinha ficar deste lado. Ah, está bem.
Eles ficam aqui.
Sim, fica aqui. Ele só se ocupa de básquet.
Cumprimentar aqui só.
Andamos a trabalhar muito. Mas hoje vem cá o Tony, Arthur. Vem cá o Tony hoje, pá.
Para o Parlamento dos Jovens, que os serviços não são
Muito bom dia. Vamos dar início à audição no âmbito da petição que está neste momento a ser apreciada sobre a verdade desportiva. Foi entendido pela Comissão fazer audição a todas as organizações da área desportiva e concretamente o futebol, porque o tema fundamental da petição tem a ver com o futebol. Foram ou serão ouvidos, ainda além do secretário de Estado e dos peticionários, já foi ouvido o Presidente da Liga, será ouvido também o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, associações representativas dos agentes desportivos do setor, concretamente, como temos hoje, o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, a quem eu dou as boas-vindas em nome da Comissão. Esta audição não é feita em plenário da Comissão, portanto estão aqui representados o PSD, o CDS e o PS, além da mesa, e do relator João Sequeira, que, sendo deputado do PS, está aqui na sua condição de relator de toda a petição. Ele fará no fim um relatório sobre esta matéria. Nós temos 45 minutos para falar sobre o assunto. Já temos presentes o Dr. Joaquim Evangelista, o Dr. Nogueira da Rocha e o Sr. José Carlos, que usarão da palavra nos termos que entenderem, e depois os deputados dos vários grupos parlamentares farão comentários ou as perguntas. No fim, haverá a possibilidade de responderem, dar esclarecimentos, de fazerem, enfim, as considerações que entenderem. E para encerrar a audição, o deputado João Sequeira, tal como aconteceu nas outras audições, fará um pequeno resumo, que já será, digamos, um parágrafo do relatório final que será apresentado. Suponho que é o doutor Evangelista que vai começar a falar. Então, tem a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero, em meu nome pessoal e na qualidade de Presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, agradecer o convite para estarmos presentes e nos pronunciarmos sobre esta questão. Cumprimentá-lo e, na sua pessoa, cumprimentar os demais deputados e os demais presentes. Quanto à questão que hoje nos traz aqui, eu queria, em primeiro lugar, dizer que o sindicato, obviamente, que concorda com a substância da petição. Aliás, eu diria que a maioria dos agentes esportivos assumirão a mesma posição. Eu acho que as novas tecnologias são inevitáveis na sociedade e, consequentemente, no desporto. Eu acho que todos estamos de acordo sobre isso, com ou mais reservas, mas acho que há um sentimento positivo dos agentes do desporto relativamente a esta matéria. Agora, também queria deixar aqui esta questão. Eu não compreendo muito bem, com o devido respeito, qual é o papel desta comissão nesta matéria. Nem se qual é, enfim, o objetivo de quem trouxe a petição a este Parlamento sobre a consequência imediatamente a seguir. Ou seja, não sei o que é que se pretende quando se envolve a Assembleia da República nesta discussão. Do nosso ponto de vista, é inócuo. Acho que é uma perda de tempo.
Sr. Presidente, queria só salientar um aspecto. A Assembleia da República dá provimento a todas.
Com certeza.
Portanto, nós recebemos a petição e, portanto, estamos a fazer o nosso trabalho. É só salientar, a Comissão de Educação é que tutela, em termos de Parlamento, é que tutela a área do desporto e é por isso que foi remetido para esta Comissão. Estamos aqui com muito gosto a fazer o nosso trabalho. Portanto, qualquer petição que entre nesta casa será sempre recebida por nós.
A minha crítica não era relativamente à Comissão, pelo contrário, o que eu acho é que a Comissão tem mais trabalho que fazer do que estar a discutir esta matéria, e portanto isto é uma crítica a quem a trouxe ao Parlamento. Aliás, o Sindicato dos Jogadores subscreveu a petição, eu pessoalmente subscrevi a petição, mas isso não quer dizer que concordo com a metodologia adotada. Porquê? Em primeiro lugar, eu acho que estas questões desportivas devem ser, em primeiro lugar, discutidas no seio do movimento associativo. Ou seja, eu critiquei quando vi o Presidente da Federação, o Presidente da Liga, associarem-se a esta petição, nomeadamente vindo publicamente ao Parlamento suscitar a vossa intervenção. Porquê? Porque eu acho que ao Presidente da Liga, ao Presidente da Federação, compete, em primeiro lugar, discutir em sede própria, na Assembleia da República. Aliás, o Presidente da Federação tem uma representatividade nos órgãos internacionais e, portanto, também lhe competia a ele, nesse plano, eventualmente levar esta questão, colocá-la na ordem do dia. E a verdade é que nenhum deles o fez. E, portanto, é um bocadinho estranho depois ver os principais responsáveis do desporto em Portugal a reboque, enfim, da iniciativa louvável do Rui Santos, nos dá em causa Do principal subscritor. Mas eu defendo que devem ser em sede própria, e vejo numa altura que se fala tanto entre a separação do movimento associativo ou da autonomia do movimento associativo, depois pedir à Assembleia da República a intervir. Mas estava eu a dizer, a verdade é que eu não compreendo o alcance de pedir à Assembleia da República a intervir, porque toda a gente já percebeu que a FIFA é soberana nesta matéria. E, portanto, se legisla ou não se legisla, esta matéria vai... Esta discussão vai ser inócua desse ponto de vista do alcance prático ou da eficácia. Agora, se É pertinente discutir a verdade esportiva em Portugal? É, com certeza. Se é pertinente discutir a suspeição, a corrupção, se há suspeição, se há corrupção. O Presidente da Liga dizia que não. Eu diria que o futebol nunca teve sob tanta suspeita, sob tanta crispação, nomeadamente agora nos últimos meses ou na última semana. Enfim, e portanto, eu acho que o movimento associativo, nomeadamente o futebol profissional, de uma vez por todas tem que fazer o trabalho de casa. Ou seja, eu já critiquei o silêncio, a inatividade, a ausência de discussão e reflexão sobre as matérias importantes para o desporto em Portugal. E, portanto, não podemos, a propósito de determinadas matérias, invocar a autonomia do movimento associativo, mas quando precisamos, vamos recorrer à proteção do Estado para resolver outro tipo de problemas. Portanto, era esta a nota prévia que queria deixar, compreendendo o trabalho dos senhores deputados. A posição do sindicato, de princípio, é de favorável à introdução das novas tecnologias, com algumas reservas. Eu acho que também temos que ter consciência que, sendo o organismo internacional tão conservador, não cabe na cabeça de ninguém ver alteradas, enfim, algumas medidas imediatamente. Portanto, eu estou convencido que eles próprios, até porque as demais modalidades estão a aderir a este fenómeno, ao recurso às imagens televisivas, nomeadamente, e, portanto, estou convencido que o futebol não vai ficar de fora. Agora, é um processo lento, compreendo, e o que para mim é evidente é que, tendo o poder que a FIFA tem e a UEFA, com a capacidade política que tem de influenciar, até no plano internacional, a comunidade política, acho muito difícil fazer alguma coisa à revelia destas instituições. Não é? Neste momento está-se a discutir, e eram discussões que eu gostava de ver ter em Portugal, nomeadamente a regra 6+5, a especificidade do desporto face ao novo tratado de Lisboa, o fair play financeiro. Isto discute-se na União Europeia. E há movimentos liderados pela UEFA e pela FIFA no sentido de procurar uma tendência. E essa discussão, esse assim é sério. O fair play financeiro tem, enfim, o mérito de introduzir disciplina neste negócio, não é? Que é o futebol profissional, e que nós tanto precisamos, não é? Porque, infelizmente, somos um país de más práticas nesta matéria. E, portanto, concordar, e sim lamentar que os responsáveis da petição, nomeadamente aqueles que vieram a este Parlamento investidos da sua autoridade desportiva, não tivessem em sede própria suscitado esta discussão. Eu, para já, era o que queria dizer, ficaria à vossa disposição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que foi muito claro na sua posição.
Sr. Presidente, peço imensa desculpa. Então, é um mau hábito que eu tenho. Queria só apresentar o Dr. Nogueira da Rocha, que é Presidente da Assembleia Geral, é advogado e é também juiz no Tribunal Arbitral do Desporto, e o José Carlos, ex-jogador de futebol, que é elemento da direção do sindicato. Bom, Guimarães, Belenenses, enfim.
São figuras que todos nós, de uma maneira ou de outra, conhecemos. Vamos agora entrar na fase que os senhores deputados farão os comentários e perguntas que entenderem. Sr. Deputado do PSD, Paulo Cavaleiro.
Muito bom dia, Sr. Presidente, senhores convidados, senhores membros do sindicato, senhores deputados. Bem, aquilo que disseram é basicamente aquilo que nós também temos vindo a dizer nesta matéria. É verdade que trazer este assunto à Assembleia da República, penso que tem como principal objetivo sensibilizar, que se fale do assunto, não é tanto com a lógica do que nós podemos fazer, porque, como disse bem, esta é uma matéria que compete sobretudo às organizações dedicadas ao futebol. E é verdade também aquilo que disse, porque em conjunto com este movimento poderia ter também dentro das próprias instituições que subscreveram muito deste, muitas deste, de, que subscreveram esta petição, se calhar terem começado elas próprias a fazer esse caminho e a tomar iniciativas e medidas, e, porque nós todos sabemos que esta lógica de mudar alguma coisa, sobretudo no futebol, que é uma modalidade que tem uma característica mais difícil sempre na história do desporto, de mudar as suas regras, sempre foi assim, mas é com sensibilização, com influência, com iniciativa, e é nesses fóruns que eu acho que também, que e nós no PSD pensamos que devem acontecer o trabalho para que a verdade esportiva possa começar. Nós tivemos aqui dos representantes das instituições, uns disseram que podemos ir mais um bocadinho, outros acham que por exemplo, parar o jogo que é longe demais. Tivemos aqui, lembro, por exemplo, do Presidente da Liga ter dito isso. E, portanto, há aqui várias matérias, mas é um processo gradual. Há outras modalidades que o fizeram. Agora, é como é óbvio, é uma questão de competência, sobretudo das instituições que tutelam o desporto. É engraçado que a Federação Portuguesa de Futebol, curiosamente, também subscreve esta petição, e quando há uma lei da República para cumprir, ainda não a cumpriu. É das federações que está em cumprimento. Portanto, é engraçado esta questão, mas amanhã teremos cá o Presidente da Federação e podemos colocar essa questão, porque também era importante, se pede a intervenção da Assembleia nesta matéria, também era importante que respeitassem a lei as leis da República. Mas isso é uma outra discussão. Portanto, em questão de princípio, penso que concordamos mais ou menos com aquilo que disseram. É verdade também que às vezes as coisas mudam e não acontecem nestes órgãos. Por exemplo, a Lei Bosman é um exemplo disso mesmo. Mudou a lógica do desporto e é uma lei, sobretudo, na área do trabalho. Portanto, acho que às vezes as coisas acontecem de outras maneiras. Mas, portanto, eu penso que este é um tema importante, que era importante darmos passos fortes nesse sentido. E agora, penso que a nossa perspectiva poderá ser uma perspectiva de apoiar, ajudar, e também sermos parte para que esse processo avance, mas compete muito às organizações que estão dentro do meio do futebol que tomar as iniciativas e fazerem esse caminho, e depois podem ou não pedir a nossa intervenção e a nossa ajuda, mas era importante que liderassem o movimento nas suas organizações para que a verdade esportiva pudesse avançar, e nós podemos ou não vir a ser um país de exemplo, mas isso também depende muito daquilo que nós queremos sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou passar a palavra aos outros deputados e depois faria uma resposta global. Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente do Sindicato limitou logo o âmbito da ação e da atuação desta Comissão. Fez logo o delimite ali. Mas não fez contra a nossa vontade ou o nosso entendimento, porque efetivamente, e já foi aqui dito à abundância, que realmente, independentemente da simpatia que tenhamos pelo conteúdo da petição e pelos subscritores, pelo menos aqueles que conhecemos, foge um bocado à nossa esfera de competência, à nossa jurisdição da Assembleia da República e a nós como deputados, estarmos a pronunciar ou regular uma matéria que tem a ver com as regras de jogo e é da competência interna dos órgãos próprios que tutelam a atividade. E, como disse, são órgãos muito conservadores, embora aí eu também queira fazer uma ressalva. Não há órgão internacional mais conservador que o IRB, International Rugby Board, e foi o primeiro, que é mais antigo que a Football Association, e foi o primeiro a introduzir os meios tecnológicos. E o que é certo é que o rugby, com a introdução dos meios tecnológicos nos anos 90, deu um salto em termos de projeção de imagem quantitativo e qualitativo que não era expectável. E hoje tem o impacto que tem, e não está só restrito aos países anglo-saxónicos e pouco mais, com a França a acompanhar. Agora, há uma questão, e era por aqui que eu queria ir, e aproveitando a delimitação que fez e aquilo que disse relativamente à verdade desportiva, eu penso que, e também já o disse aqui, o simples facto de ter aparecido este movimento e denominar uma petição em que se pede a introdução de meios tecnológicos pela verdade no desporto dá a entender que há um certo mal-estar social relativamente àquilo que se passa no desporto. Porque se este, pela verdade, no desporto se restringisse aos meios tecnológicos, em minha opinião, não faria muito sentido. Porque se os meios tecnológicos têm a ver só corrigir falhas, que são falhas naturais e humanas dos árbitros, então não se poderia apelidar isto de falta de verdade no desporto, porque a falha, tanto do árbitro, quando não assinala uma falta que houve, uma bola que atravessou a linha, como a falha do guarda-redes que deu um frango e não é suposto dar, são inerentes e intrínsecas à prática desportiva, e não é por haver essas falhas que deixa de haver verdade no desporto. Portanto, apelidar-se uma iniciativa destas pela verdade no desporto, está, se calhar, sem o dizer, a querer ir mais fundo do que propriamente os meios tecnológicos. Ou se calhar está-se a querer dizer, não sei, presumo eu, por esta análise que faço, se o erro natural é humano e faz parte da verdade desportiva, é intrínseca à verdade desportiva, se está a dizer que se quer introduzir meios tecnológicos para repor verdade no desporto, poder-se-á estar a querer insinuar que muitas dessas falhas não serão propriamente erros humanos normais, mas serão erros provocados ou induzidos. E era aí que, e também aproveitando aquilo que disse do clima de suspeição na sua intervenção, de tanta coisa que se passa, para que é falar disto agora, e era por aí que eu queria ir, e era a pergunta principal e essencial que eu lhe queria deixar. Se acha, se o Sr. Presidente e os restantes membros aqui presentes, se entendem que realmente o fenómeno do futebol em Portugal, principalmente o futebol profissional, se enferma efetivamente, de fatores que condicionam a sua verdade e que, portanto, vão afetar a verdade desportiva nas diversas vertentes. Não só estamos a falar da verdade desportiva que se traduz num resultado, no fim do jogo, viciado ou adulterado, porque os fenómenos foram viciados, como também de uma verdade desportiva muito mais profunda que tem a ver com a desigualdade de práticas entre clubes diversos, com o facto de se contratar jogadores prometendo os ordenados, e estou a falar nisto porque estamos perante o sindicato de jogadores, constituindo plantéis superiores a outros clubes, mas efetivamente, e mais caros, mas não cumprindo as obrigações contratuais decorrentes para com os trabalhadores, e portanto está-se a criar aqui uma situação de desigualdade com clubes que cumprem as regras, com o facto dos clubes terem passivos enormes e também, mais uma vez, constituírem plantéis fortíssimos e concorrerem deslealmente no mercado com outros clubes que se restringem na constituição dos seus plantéis e na sua prática às suas capacidades financeiras. E está-se a falar também, e temos de dizê-lo abertamente, da maior ou menor influência nos bastidores que determinados dirigentes ou determinado tipo de dirigismo, ou de determinada maneira, como é conduzido o futebol e as diversas entidades e organismos eles ligados, é feita e pode influenciar a tradução prática na verdade do esporte. Portanto, a pergunta que eu queria deixar, pegando nas suas palavras e pegando naquilo que eu presumo que faltou coragem para dizer ao chamar esta petição pela verdade no desporto e resumi-la aos meios tecnológicos para corrigir erros humanos, a questão que eu lhe queria deixar é, sente o sindicato, e queria uma resposta franca e honesta, sente o sindicato que efetivamente, à parte dos meios, a existência ou não de meios tecnológicos, há ou não um problema em Portugal de falta de verdade no desporto, na essência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luísa Santos, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Sindicato, não tenho uma questão propriamente para lhe colocar, mas queria, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade manifestada para estar aqui. Concordamos em absoluto com aquilo que foi aqui dito e, de facto, pensamos também que a FIFA e a UEFA são soberanas nesta matéria, tal como todos os agentes esportivos envolvidos no futebol profissional. Como pode calcular, tanto a transparência como a verdade no desporto também nos preocupam. Este assunto seguirá os trâmites normais, pelo que me fico por aqui.
Obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Presidente tem a palavra agora para responder às perguntas que foram feitas, sem entender.
Algumas notas. A primeira, eu queria que ficasse aqui bem clara a minha posição. Uma nota crítica, positiva, e já vi que está aqui o Luís Santos, relativamente à sua coragem para trazer este assunto à discussão. Ou seja, há mérito. A mim incomoda-me que seja alguém de fora do futebol a ter que fazer o trabalho dos agentes do futebol. Quer dizer, mas a sociedade civil também tem esse dever e, portanto, é compreensível. A nota negativa ou a crítica negativa foi pelo facto de ver os responsáveis desportivos a não fazerem nada em sede própria e virem aqui à Assembleia da República demonstrar que estão muito preocupados com esta matéria. Segunda nota, quanto ao efeito útil que se pretendia ao trazer o assunto a esta Assembleia. Com o devido respeito, desculpem a frontalidade, eu acho que tem mais efeito a hora e meia de programa do Rui Santos e a repetição semanal deste tema do que a discussão aqui em sede própria. Com o devido respeito, do ponto de vista mediático, do alcance que tem esta discussão, produz mais a meia hora que o Rui Santos tem na televisão do que os debates que vamos aqui ter. E, portanto, também queria deixar isto claro. Quanto enfim, àquilo que disse o Sr. Deputado, à censura, ao mal-estar que os adeptos da sociedade têm para com o futebol. Eu diria que não é só para o futebol, infelizmente. Hoje em dia, a sociedade... O desporto é transversal à sociedade e, portanto, enferma dos mesmos males. Eu diria até que, muitas das vezes, o desporto serve, de alguma forma, para exprimir nesse meio alguns desses mesmos problemas. Vejo, nomeadamente, a violência que muitas das vezes ocorre. Não tenhamos dúvidas que ela se verifica no futebol, mas não é originada dentro do futebol. Pode ser instrumentalizada. Mas reconheço que há um mal-estar social. Eu já disse que os nossos campeonatos quase que poderíamos dizer que são de batota. Porquê? E vamos às questões concretas. Porquê é que eu faço esta afirmação? Como disse bem, porque de facto, pela experiência que eu tenho, verifico que não são acautelados direitos fundamentais ao nível da igualdade, ao nível da concorrência, ao nível da participação. Já falou no incumprimento das obrigações. Há uma questão nuclear, que é a do licenciamento. Nós temos que dividir as condições em profissionais e não profissionais, e é agora debater as profissionais, mas a questão do licenciamento é nuclear. Nós temos, este ano, um caso concreto, que foi a da Naval, 1º de maio, que não pagou aos jogadores os salários da época anterior. Para se poder inscrever, tinha que apresentar documentação comprovativa de que essa situação estava regularizada. E a verdade é que houve um jogador, houve vários, mas houve situações em que se verificou que os jogadores não receberam e constatamos que o clube está a competir. A Liga já reconheceu o facto e remeteu para, como sabem, para o Ministério Público, o que significa que vamos ter um final de campeonato. Se outro caso não houver, porque agora o Porto também diz que eventualmente vai haver, mas já vamos ter um caso administrativo. Aliás, como temos tido nos últimos anos. Portanto, há aqui uma questão nuclear, que é do licenciamento. Quem é que faz o licenciamento? Ele é eficaz? Porque isto é uma questão de verdade. Porque se Naval está a competir, não tendo condições para o fazer, está a ocupar um lugar de um clube que tinha direito próprio a lá estar. E há muitos clubes em Portugal que cumprem com as suas obrigações. Mas não podem competir, porque lá estão os incumpridores de sempre. E, portanto, por isso é que eu dizia que o fair play financeiro, as regras da disciplina financeira que a UEFA quer introduzir, são desejáveis e merecem uma discussão imediata. E ainda não a vi fazer também. Mas o problema do incumprimento salarial, que é recorrente e é manifestamente gravoso, não é? Porque que é uma coisa que não se compreende. Dando um exemplo, nós tivemos nesta janela de transferências, que é quando se podem, enfim, contratar jogadores, esta nota... que é de que Portugal foi dos países que mais dinheiro movimentou neste período. Depois nós olhamos para a realidade do nosso futebol e vemos que está em falência técnica. Temos problemas estruturais graves, o Setúbal, o Belenenses, o Leixões, a Naval. Temos casos de sobrevivência, o Estrela da Amadora, o Boa Vista, entre outros. E os jogadores não recebem. E, portanto, depois, quer dizer, há uma contradição. Então, há tanto dinheiro, há tantos fluxos financeiros gerados e depois não se cumprem com as obrigações principais. Como é que é possível alguém contratar um jogador, ter uma mais-valia gerada por esse negócio e depois não pagar ao mesmo jogador? E, portanto, esse é outro problema do Estado português, os fluxos financeiros originados no futebol, sem controle. Há países que já o fizeram, através das casas de transferência. Em Portugal, ainda não. É outro tema que o Rui Santos também, e bem, tem suscitado. Mas, obviamente, que nesta matéria, não só há princípios que têm que ser defendidos, que é o da transparência, o da verdade esportiva, mas o próprio Estado está a ser prejudicado porque há um conjunto de fluxos financeiros que lhe passam ao lado e poderiam constituir uma receita. E a mim incomoda-me que os jogadores que eu represento não recebam, tenham problemas, sejam obrigados a emigrar, e veja meia dúzia de indivíduos, sem qualquer tipo de preparação, a fazer negócio à custa deles e dos clubes, porque é outra realidade. É a dilapidação desportiva, por um lado, mas também patrimonial dos clubes e enfim, os dirigentes, do ponto de vista pessoal, a enriquecerem mais o conjunto de agentes de empresários que se rodeiam ou que estão à sua volta. E, portanto, esta discussão também tem que se fazer no futebol português. Apesar de eu reconhecer que esta figura do empresário ganhou um estatuto no futebol português, do meu ponto de vista até sobrepondo-se aos presidentes de clubes que estão na sua mão, tem que merecer arrepio. Ou seja, tem que haver um arrepio nesta matéria. Eu não aceito que um empresário coloque um treinador e coloque os seus jogadores e vicie as competições. Neste momento também está a discutir, como eu disse, o número de jogadores registados por um clube. É legítimo ou não um clube ter 60 clubes sob contrato e só registar 27 e depois empresta aos outros? Isto constitui ou não um fator de viciação para a competição? Os empréstimos. É legítimo. Eu até sou à vontade, porque do ponto de vista da defesa do jogador, obviamente que eu desejo que os jogadores tenham contratos. Me reconheço que este fenómeno põe em causa a própria estabilidade da competição. A igualdade da competição, a verdade esportiva. E, portanto, finalmente, eu acho que, acima de tudo, o que o futebol português precisa é de mudar de paradigma. Há uma cultura desportiva que, enfim, apesar de muitas mudanças que a sociedade e que o futebol já teve, continua imutável. Há um estatuto, há um conjunto de interesses e de poderes que... Vejo, há bocadinho alguém falava na... Como é que se compreende que a Federação não tenha aprovado os estatutos, não é, conformados com os regimes jurídicos das federações esportivas? Eu diria que o problema aí não é do Tom Adail, acho que ela até está de acordo, é um movimento associativo que de alguma forma se sente ofendido. Mas há o cumprimento da lei, por um lado, tem que ser feito. Mas é a cultura desportiva instalada, ou seja, eu acho que há um conjunto de pessoas que, nomeadamente no futebol, que acham que podem, querem e mandam. Eu sinto isso. Eu, quando tento ter alguma discussão deste tipo, é impossível, porque entra imediatamente no ataque pessoal e na infâmia. Eu, há pouco tempo também, como sabem, critiquei a subsídio ou dependência na Madeira, que é outro dos fenómenos que tem que ser discutido, que é de que forma, ou porque é que os clubes profissionais têm que beneficiar dos recursos que são do futebol, da formação, enfim, e que o Estado, de alguma forma, canaliza para fazer a defesa lúdica da atividade esportiva enquanto tal, na promoção da formação, dos valores esportivos junto dos mais jovens, e depois serve para financiar o futebol profissional. O falso amadorismo que existe nas competições não profissionais. Nós temos 90% dos clubes que pagam aos jogadores um salário regular, seja de 500, 600 ou 750, que não pagam IRS e Segurança Social, que não fazem seguro desportivo.
Mas isso vai até
aos
distritais.
Até aos distritais. Ou seja, que de alguma forma também põe em causa as receitas do Estado, porque estão de alguma forma a contornar a legalidade, mas depois se comportam, apesar deste amadorismo, como verdadeiros profissionais. Apesar deste profissionalismo, se comportam como amadores.
Como é que isso ainda não foi debatido em certa hora? E há um problema gravíssimo.
Sr. Deputado, como estamos a ser gravados, convém que quando usar a palavra, porque agora perdeu-se para a gravação...
Estava eu a dizer ao Sr. Presidente, e agradeço que ele tenha tocado nesse assunto, porque esse é um cancro, porque não é só o fenómeno desportivo que é afetado. É que esse falso amadorismo põe jovens com 18, 19, 20 anos a abandonar os estudos, a abandonar uma atividade profissional e uma especialização em qualquer que seja a área profissional, com a ilusão que a troco de 400 ou 500 ou 600 euros que recebem por mês com um contrato de amador encapotado, que vão ser profissionais ou que já são profissionais. E são milhares de jovens em Portugal nesse nível, a nível dos distritais, de uma terceira divisão, e até em parte chega até à segunda divisão B, que andam entre os 20 e os 30 anos a jogar futebol a troco de umas centenas de euros, engodados pelos dirigentes que vão ser profissionais, e chegam aos 30 anos, não são profissionais coisa nenhuma, nem nunca foram. Não têm estudos, não têm uma profissão, não têm nada, e acabam nas obras a trabalhar como cantoneiros para as câmaras, etc. E eu conheço dezenas de exemplos desses. E isto é um problema de raiz de fundo do futebol em Portugal e que eu nunca vi ninguém discuti-lo.
Há um tema...
Destrói-se geração atrás de geração de jovens.
Há um tema em particular, que é o da transferência da responsabilidade.
Nunca vi o Luís Santos levantar este problema no programa dele.
Acho que sim. Acho que já levantou, já. Aliás, o Rui Santos tem esse mérito, tem abordado os variadíssimos temas. Eu tenho pena é que ele não esteja na Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. Enfim, mas há um tema relativamente a esta questão, que é o dos seguros, que não são feitos aos jogadores. E o que é que acontece quando tem uma lesão? Nós temos agora um caso recente, o Chaves. Aliás, já se veio queixar que ia, enfim, acabar por causa desta decisão no Tribunal. O Chaves teve um jogador que só transferiu parte do salário para a seguradora, porque não queria pagar mais. A verdade é que o jogador teve uma lesão grave e acabou a sua atividade profissional. Demandou a seguradora que pagou a parte que tinha sido transferida, mas havia uma outra parte que era a responsabilidade do Chaves. A verdade é que decorreram 8 anos e neste momento tem que pagar quase 500 mil. Ora bem, isto... Houve uma gestão danosa, houve uma má gestão do clube e, portanto, alguém tem que ser responsabilizado. A mim o que me custa é que sejam sempre os clubes, não é? Porque nós em Portugal, quando temos que responsabilizar esta matéria do amadorismo, profissionalismo, eu acho que é tão simples de resolver. Mas eu pergunto ao Dr. Madeira, ele diz, mas isto não é possível de resolver. Eu já disse, eu já propus, está escrito, fiz no Congresso do Desporto, quando em Portugal os dirigentes, no seu mandato, foram responsabilizados pelos contratos que celebram solidariamente, ou seja, eu contrato um jogador por 10 mil euros quando não tenho capacidade para fazer e tenho consciência que não vou cumprir e a seguir deixo de pagar e esse jogador vai a tribunal e ganha a ação, eu acho que esse jogador devia ter a possibilidade de mandar o clube ou solidariamente o dirigente que subscreveu aquele contrato. E acredite que os dirigentes não iriam subscrever esses contratos. Você tem que haver uma responsabilidade solidária. Porque enquanto eu continuar a poder impunemente, vejam o caso do Estrela da Amadora, fazer os contratos que quiser, vejam o caso do Boa Vista, que são casos típicos de insustentabilidade, de não terem meios financeiros para responder e querem se manter. E eu pergunto, então, mas quem é responsável por isto? Quem é responsável pelo pagamento dos erros que se assumem? Eu não estou a dizer pelos históricos, mas pelo menos os cometidos durante aquele mandato. E em algumas questões concretas, nomeadamente nesta questão do amadorismo e do profissionalismo. Se eu faço um contrato, um falso contrato, que não registro, não transfiro para a seguradora, mas o Tribunal de Trabalho vem reconhecer esse mesmo contrato, esse dirigente tem que ser responsabilizado. Porque se não tinha obrigação, se não tinha conhecimento, tinha obrigação de obter esse esclarecimento. Nem que a Federação tenha que criar um gabinete, como existe em Itália, de apoio aos clubes não profissionais. Ter uma linha direta a esclarecer questões fiscais, questões relacionadas com o registro de contratos, etc. São para nós os problemas mais graves e que afetam o futebol português. Sou otimista. Eu acho que, apesar de tudo, há dirigentes novos, com outra mentalidade. Há um fim de um ciclo também natural que vai contribuir para, de alguma forma, apesar de muitas das vezes deixarem muitas raízes, enfim, mas estou convencido, nós somos os portugueses e os dirigentes do desporto, eu acho que também não são diferentes, têm essa capacidade de se adaptar. Alguém também referiu aqui da lei Bosman, quando um tribunal veio impor uma decisão superior, toda a gente cumpriu. Quando foram reduzidos os quadros competitivos, enfim, eu acho que, apesar de tudo, quando a lei, e às vezes também tenho que dizer aqui, às vezes há falta de coragem política, esta relação entre a política e o desporto, que é perniciosa e que tem também raízes profundas, não é desejável. Este triângulo, autarquias, poder político local, poder político central, desporto, não é desejável para o desporto português. Aliás, incomoda muitas vezes, e também vivo isso, obviamente que é um direito de liberdade, mas quando, como disse bem, há esta censura, há este mal-estar, ver os políticos sempre nas competições mais importantes, ou quando, enfim, há algum show-off, nos camarotes, incomoda-me, porque de alguma forma pode não haver, e acredito que não haja, essa comunhão de interesses, mas fica a suspeita. E, portanto, é nestas alturas que temos que dar os exemplos. E, portanto, também acho que o poder político tem essa obrigação e, de alguma forma, tem também a obrigação de estar mais atento ao desporto nas matérias realmente importantes, não querendo com isto dizer que esta não é importante, mas porque os dirigentes do desporto, os futebolistas, não deixam de ser cidadãos. E, portanto, e toda a gente sabe que o desporto é um instrumento fundamental para educar os mesmos cidadãos, não é? Aliás, o ano 2004 foi o ano da educação pelo desporto. Portanto, eu acho que toda a gente compreendeu isso. E, portanto, os mais jovens podem, de alguma forma, também, se for esse o interesse do Estado, através de uma pedagogia constante, melhorar e, portanto, era mais ou menos isto que queria dizer.
Muito obrigado, e disse muito bem. Aliás, quero cumprimentar pela maneira clara e objetiva com que apresentou a sua posição e a posição do sindicato, que suponho que foi particularmente útil para o nosso relatório. A nossa missão cumprir-se-á com a apresentação de um relatório, que depois será enviado a todas as entidades que participaram neste processo. Eu não registro mais pedidos de intervenção. Quero, em nome da Assembleia da República, agradecer a vossa presença, os esclarecimentos que deram. De seguida vamos ouvir a Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Suponho que fica com este leque de entidades que recebemos e que vamos ficar com uma visão bastante, bastante clara do que se passa nesta matéria. Agradeço a vossa presença e, obviamente, embora não sendo a nossa competência do Poder Legislativo intervir nas regras de jogo, de qualquer maneira estamos sempre à disposição do sindicato para aquilo que entender nesta matéria ou em outras, que seja do âmbito desta comissão, estaremos sempre à disposição.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito bom dia, já boa tarde. Sejam bem-vindos, enquanto representantes da Associação Nacional de Treinadores do Futebol, que vem participar ao nosso convite, e agradeço terem aceito o convite, no âmbito da audição da petição sobre a verdade esportiva, que foi apresentada por um conjunto grande de cidadãos. No âmbito desta audição, nós já ouvimos e vamos ouvir diversas entidades relacionadas com o futebol, porque é esse o tema fundamental da petição. Já ouvimos o Secretário de Estado, o Presidente da Liga, os peticionários, acabámos de ouvir o Sindicato dos Jogadores de Futebol e agora temos muito prazer em ouvir a Associação dos Treinadores. Estão presentes Tony, que toda a gente conhece, que é vice-presidente da associação, Dr. Silveira Ramos também. A indicação que eu tenho aqui.
E o presidente?
Mas os nomes que eu tenho aqui só tenho dois nomes, portanto não tenho. Pois é, eu peço desculpa, não é? Mas eu tenho aqui o Dr. Silveira Ramos, mas não tinha aqui o presidente, há aqui um lapso. Da apresentação, peço desculpa. Sendo assim, vamos dar início. O Presidente tem a palavra para apresentar o seu ponto de vista sobre esta matéria e depois os deputados que estão aqui presentes do PSD, do PS. Bloco de Esquerda e do PS, que farão as perguntas e os comentários que entenderem. No fim, o deputado João Sequeira, que é o relator desta petição, fará um resumo da informação que já recolheu até o momento e daquilo que for dito nesta sessão. A sessão está a ser gravada para efeitos de registro, de maneira que peço, quando usarem a palavra, que ligarem o microfone. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito bom dia a todos os senhores deputados. Nós, relativamente a este assunto, temos esta ideia base, que é se perguntar em Portugal se deveria haver pobres, naturalmente que todos nós diríamos que não. Se perguntarmos se somos pela verdade esportiva, é indiscutível, é indesmentível e naturalmente ninguém de bom senso recusará tal desiderato. Contudo, e o que está em causa, na minha opinião, é que, e efetivamente, é como atingir essa verdade esportiva. Em primeiro lugar, porque o futebol, sendo um desporto, um segmento da sociedade, que agora aqui já entronca um pouco nessa definição, se será ou não desporto, mas isso é uma questão, digamos, para outras alturas. Eu diria de que, naturalmente, todos nós pretendemos essa verdade. Agora, a forma de a conseguir, a forma de lá chegar, aquilo que é o importante realizar no sentido de concretizar esse objetivo é que poderá eventualmente ser discutível. Como primeiro ponto, eu diria de que admira-me que a Assembleia da República tenha que abraçar, digamos assim, uma situação destas, que os próprios agentes desportivos, nomeadamente no seio da Federação, não sejam capazes de solucionar, digamos, o problema do seu próprio objeto, que é naturalmente a promoção, a divulgação daquilo que é o futebol. E, portanto,
queria só salientar uma coisa para que fique registado. A Assembleia da República dá cobertura a todas as petições e todos os pedidos de intervenção que nos sejam feitos. Portanto, nós estamos a fazer o nosso trabalho porque foi apresentada a petição.
Mas eu não estou contra o trabalho que estão a desenvolver. Sim. Eu lamento é que seja necessário os seres terem que fazer este trabalho. Portanto, que é completamente ao contrário, não é? Eu lamento é que seja necessário a Assembleia da República. Agora, evidentemente, se são solicitados, naturalmente que terão que dar. E, portanto, a minha intervenção vai no sentido de lamentar que se chegue, digamos assim, a esta situação. Que nós agentes esportivos, e nós incluídos também, não sejamos capazes, no nosso seio, portanto, que é a Federação Portuguesa de Futebol, a resolver este tipo de situações. E mais, diria até, e depois por aí acima, no seio da Federação Portuguesa de Futebol, no seio da UEFA e no seio na própria FIFA. Como sabem também, isto encerra algumas dificuldades pelo facto de a UEFA, nestas questões de futebol, tem, digamos assim, uma posição muito definida, que normalmente não permite grande intromissão, digamos assim, dos governos, e veja-se os próprios estatutos e das próprias federações e da própria UEFA, que não vê com bons olhos a intervenção dos próprios governos na sua organização. E por isso, enfim, deparamos aqui com alguma dificuldade. No que concerne propriamente dito, então vamos falar da verdade esportiva. A verdade esportiva, eu penso que a verdade é desejada por toda a gente. Simplesmente, a verdade do futebol costuma ser uma verdade diferente. E a verdade é a verdade de cada um, e se nós virmos os programas televisivos dedicados a esta matéria, vimos que as verdades são completamente diferentes de umas dos outros. E, portanto, como eliminar isto? É que é a grande dificuldade. Eu penso que, naturalmente, isto passa por aquilo que nós normalmente e dificilmente atingiremos, que é uma forte cultura desportiva, que é uma capacidade de análise relativamente àquilo que rodeia o futebol e, acima de tudo, criar um ambiente de que as pessoas gostem do futebol mais do que aquilo que gostam dos clubes. O problema que está aqui é que está demasiado enraizado o clubismo, e as pessoas, ainda há pouco conversava com o Tony, as pessoas às vezes, ou muitas vezes, não olham a meios para atingir os fins, para salvaguardar os interesses dos seus clubes. E de modo que, por muita introdução, por muitos meios tecnológicos que nós possamos introduzir no futebol, e dizer-lhe aqui, portanto, também dizendo aquilo que há pouco tempo eu falava com o meu amigo Dr. Silveira Ramos, que é o futebol, dentro destas coisas negativas todas, ainda é o desporto mais praticado no mundo. E, portanto, provavelmente não é assim tão mal de uma forma geral ou visto no mundo. Aqui, especificamente, enfim, pela nossa constituição moral, pela nossa forma de ser, provavelmente, temos mais algumas dificuldades na resolução de determinados problemas. Portanto, naturalmente, a verdade esportiva, ninguém de bom senso poderá efetivamente discordar. Agora, como atingir essa verdade esportiva é que provavelmente será, digamos, o grande dilema desta discussão. E eu não sei se pretendem fazer alguma pergunta relativamente àquilo que eu posso... relativamente a isto manifestar, digamos, aquilo que é a nossa posição, digamos, específica relativamente a qualquer assunto que porventura possam colocar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente que o nosso objetivo aqui é ouvir-vos, tomar nota das vossas posições sobre a matéria, mas é evidente que também é possível que os partidos ou os deputados individualmente tenham dúvidas que queiram colocar aqui. Ali o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, que ainda por cima é membro da associação, naturalmente poderá agora, na sua dupla qualidade de deputado e de ouvinte e de ouvido, poderá eventualmente fazer algum comentário que seja interessante, mas depois os outros partidos farão as perguntas que entenderam. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, do PSD.
Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, mais uma vez. Com os nossos convidados. Eu não percebi se subscreveram a petição ou não o Presidente ou alguma das... Subscreveram. Muito bem. Sobre esta matéria, nós, como eu disse bem, que é um caso que não compete muito à Assembleia, mas como explicou o Sr. Presidente, todas as petições, nós seguimos a mesma regra, seja qual for o seu assunto e o seu teor. Pensamos que esta discussão, este debate e a quantidade de instituições e personalidades que vão passar aqui pela Comissão ajudam a também que se fale do assunto, a que ele se debate e a que haja, se calhar, mais pessoas que se associem a este conceito, sendo verdade que os poderes do Parlamento nesta matéria são praticamente nulos ou muito poucos. Acho que há sempre um poder, que é um poder de sensibilização e de alguma influência que pode haver, e depois, por exemplo, o resultado de todas das audições e o documento que se vai fazer, para onde pode ser enviado, e pode servir também de estímulo para que se trabalhe alguma ou que se avance nesta matéria. É verdade que nem todas as ideias são consensuais, mesmo dentro dos próprios peticionários, ou seja, que uns acham que se pode ir mais longe, outros acham que há coisas que são muito evidentes, há outras que são muito mais complexas, como é o caso de parar o jogo, que é uma questão determinante num jogo de futebol. Mas é importante também que este movimento, ou movimentos destes, às vezes é que dão um impulso para que se façam algumas mudanças importantes. E nós entendemos, é como aqui também no Parlamento, já não se pode mudar tudo de uma vez, há coisas que se vão mudando por fases, e é nesse sentido que se conseguem ir melhorando muitas vezes comportamentos e atitudes e formas. Eu gostaria de perguntar à Associação Nacional de Treinadores de Futebol se dentro da sua estrutura se já tomou alguma medida, alguma iniciativa, se já aprovou algum documento que tenha a ver com esta matéria em concreto e que seja também um suporte a que, um dia, se esta decisão chegar a um determinado patamar dentro das instituições que gerem o futebol, possa ser também um contributo para que esta realidade seja possível. Portanto, eu penso que todos concordamos com o princípio. Era importante que dentro do futebol e na sua organização este tema fosse assumido com frontalidade e discutido e tomado decisões, e depois então dentro dos próprios organismos que estão presentes pudessem dar início ou mostrarem-se disponíveis até para sermos um país com pilotos em termos de experiências, podemos assumir essa liderança nesta matéria. Mas compete muito às organizações que fazem parte da Federação, e sobretudo à Federação Portuguesa de Futebol, dar esses impulsos. É verdade, e nós também já dissemos aqui há bocadinho, que houve, por exemplo, uma lei, que foi a Lei Bosman, que foi uma lei de um tribunal que não tem nada a ver com o desporto, que mudou a lógica do desporto nos últimos anos, e às vezes até pode acontecer que, se alguém tiver uma intervenção e colocar esta matéria sobre num outro determinado patamar e haja uma decisão, se calhar até pode ser por aí que as coisas se mudem. Mas acho que é possível fazer as coisas de outra maneira, mas era muito importante que quem subscreveu esta petição, mas tem responsabilidades, também desse os sinais, e depois nós podemos ser um parceiro aglutinador entre muitos outros que podem vir a ajudar a que algumas destas medidas, que na verdade hoje estão ao dispor e podem resolver alguns problemas de difícil decisão, acho que nem são aqueles, a questão do olho de falcão, por exemplo, se a bola entra ou não entra, é uma questão que é muito complexa e que o meio tecnológico é aqui fundamental para que se possa ter uma decisão quase a 100%. Portanto, e vemos como isso melhorou, por exemplo, no ténis, foi uma mudança muito importante nessa modalidade. Era sobre estas questões, mas sobretudo uma questão em concreto que eu coloquei, que gostaria também de ouvir a opinião da Associação Nacional de Treinadores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Rosalina Martins, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Associação de Treinadores de Futebol, agradecer a vossa presença em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e também a vossa disponibilidade para acrescentar alguns contributos a esta discussão. Nós estamos mais ou menos a meio das audições e, efetivamente, já surgiram aqui, por parte dos diferentes intervenientes, alguns contributos que nos parecem extremamente interessantes. E também é de salientar que todos consideram estranho e interessante o facto de ser a Assembleia da República a discutir este tema, quando este deveria ser um tema de grande discussão e de um trabalho afincado no seio do movimento associativo. Daí o grande mérito dos peticionários ao trazerem esta petição à Assembleia da República, nomeadamente ao Sr. Rui Santos, está aqui presente, mas que permitiu pelo menos suscitar esta discussão e vai permitir certamente, no final, com a produção de um relatório, dado que eventualmente não poderemos ir muito mais além disso, mas um relatório que terá um conjunto de contributos e que poderão efetivamente ser um ponto de partida para essa discussão que convém fazer no seio da sociedade portuguesa. Eu, há pouco, o Sr. Presidente dizia que o Sr. Deputado do PSD falaria também da dupla qualidade de elemento do movimento associativo. Eu não tenho essa dupla qualidade. A minha dupla qualidade é de adepta de futebol, desde muito, muito jovem. Sigo com muita atenção todos os fins de semana, enfim, o Campeonato Nacional e as competições, portanto sou uma adepta fervorosa de futebol e sou também, faço aqui, enfim, uma nota prévia, sou também uma telespectadora assídua do programa do Sr. Rui Santos e, portanto, vou acompanhando muito de perto todas estas problemáticas do futebol e, efetivamente, esta questão da verdade desportiva. Todos nós somos pela verdade desportiva, mas se calhar cada um de nós tem um conceito diferente daquilo que é a verdade desportiva e tem também um caminho diferente para lá poder chegar. Já foram levantadas aqui muitas questões relativamente ao licenciamento, relativamente, enfim, ao fair play financeiro, portanto, todos estes problemas que afetam a verdade desportiva. E penso que há uma, e sem me querer alongar muito, penso que há um dado comum que é o da mudança de paradigma do futebol, no sentido de ele caminhar para um clima completamente diferente, em que, enfim, não exista tanta suspeição. Eu gostava de vos colocar uma questão que a mim também me preocupa, se não acham que nesta mudança de paradigma, esta proliferação que nós vivemos no Campeonato Português, com jogos à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, também não são, de certa forma, um fator de instabilidade e não contribuem também um pouco para alimentar todo este clima toda esta falta de verdade desportiva, enfim, que alguns consideram existir no futebol português. Penso que isto é uma questão próxima da vossa associação. E, por último, a questão que eu queria colocar-vos é exatamente a mesma que colocou o Sr. Deputado do PSD, é qual é a vossa posição relativamente à introdução dos meios tecnológicos do futebol, uma vez que nós sabemos que as instâncias internacionais não estarão muito disponíveis para essa solução, dado que ainda há dias um dirigente dizia que o futebol é um jogo simples, portanto não o compliquem com a introdução de meios tecnológicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha questão é 10 segundos e na sequência do que foi dito por outros deputados de outros partidos, e que tem a ver com uma questão que foi colocada também pela Associação, que é sobre o papel da Assembleia. No fundo, o que eu gostava de vos ouvir é sobre que contributo é que esta Assembleia, enquanto tal, na vossa opinião, pode dar para esta discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Presidente tem a palavra para responder.
Perder naturalmente a oportunidade dos meus colegas poderem pronunciar. Eu penso que aquilo que a Assembleia podia fazer, a Assembleia da República, e não fez até este momento, foi efetivamente que é o defeito que na minha opinião, maior e que é o maior defeito que existe na nossa legislação, que é que quer a lei de bases do desporto, o regime jurídico da lei de bases do desporto e o regime jurídico das federações desportivas dão uma autonomia à Liga para a qual ela não foi preparada nem está preparada. Quero eu dizer que a Liga tem autonomia técnica, administrativa e financeira. E quando estamos a falar no futebol aqui da Assembleia da República, estamos a falar do futebol da Liga, não é? Porque do futebol das outras divisões se deixa andar e naturalmente nunca lá chegarão os meios tecnológicos. Não temos dúvidas disto, não é? Portanto, vamos ter dois futebols. Temos o futebol da Liga e temos o futebol, o outro futebol. Ora bem, acontece que por via da legislação existente em Portugal, que eu discordo, a Liga tem autonomia técnica, administrativa e financeira. E, portanto, está aí o buzilos da questão. Quem dirige a Liga são, portanto, é a única instituição, ou provavelmente das únicas instituições, que não há o debate, que não há o confronto de opiniões. Portanto, ela é constituída por quem? Pelos presidentes dos clubes que estão inscritos nas ligas profissionais. Assim sendo, tudo aquilo que nós possamos fazer pode ou não ser acolhido no seio dessas pessoas que normalmente se funcionam com os interesses dos próprios clubes. Não há outra razão, não há outra forma. Não admito, não é, que os clubes nos seus na sua organização, esta questão do futebol, eu tenho dito isto, que é assim, se transportarmos isso para outras áreas da nossa sociedade, se dissessemos que uma associação de construtores civis na sua organização diziam que não é preciso que tivessem autonomia técnica, administrativa e financeira, se dissessem agora as casas podem ser construídas e não é preciso cimento armado. E, portanto, eles mandavam dizer que nos regulamentos deles as casas eram construídas sem cimento armado. Porque não há, digamos, a possibilidade de contrariar essa situação, essa posição, porque eles são autónomos. Porque eles são autónomos. E, portanto, esta questão da verdade passa sempre, não há, e se recordarem, neste aspecto, o que é que interessa à Liga, e isto é público, portanto não estou a dizer segredo nenhum, toda a gente tem os seus interesses, meter lá é ligado ao clube, quem é que tem força na Liga, quem não tem força na Liga, e portanto nós ficamos ali. Por isso é que eu digo que, e naturalmente na constituição da atual federação, no seu meio, na sua Assembleia, também é difícil esta discussão. Mas eu penso que é aí que deve, efetivamente, porque está representada pelos enfim, isto não, reparem, isto não tem nada a ver com a iniciativa que tomaram e quem iniciou, digamos assim, ele levantou este problema e, portanto, pela consequente, digamos, passagem e sequência que a Assembleia da República quis dar a isto, mas isto esbarra sempre naquele problema dos clubes, é o clube. Há uma instituição que é a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que tem autonomia técnica, administrativa e financeira. E, portanto, não sei se nem a Assembleia da República, provavelmente, tem competência para dizer à Liga que deve alterar os seus modelos e os seus campeonatos e introduzir as novas tecnologias. Portanto, isto é uma questão que não podemos fazer fugir. Outra questão é que a nossa intervenção baseia-se essencialmente, e aí sim podemos dar um contributo, como naturalmente junto dos nossos treinadores, a quando dos cursos dos treinadores. Como sabem, quem realiza os principais cursos de treinadores é a Federação Portuguesa de Futebol e as respectivas associações, que porventura poderão ou não fazem disso um favor à participação nesses cursos da própria Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Portanto, não há obrigatório, mas aí sim podíamos, através, digamos, de intervenção direta nos nossos próximos treinadores, que se refletirá naturalmente na formação dos próprios jogadores e de quem dirige, na própria formação dos jogadores, e portanto aí, perdão, podemos começar a desenvolver, digamos assim, um espírito diferente nos nossos jovens, na nossa sociedade, de modo a que possamos naturalmente responder em termos futuros de uma forma mais mais verdadeira, não é? Porque é aqui que está a questão. Em termos de implementação de meios tecnológicos, naturalmente, desde que não prejudique o futebol, ninguém pode ser contra isso. Agora, há limites para estas coisas. Se me perguntarem, foi aqui focado, olho, falcão nas balizas, estorma alguma coisa? Não, há dos por contrário. Né? Não há hipótese nenhuma. Ninguém de bom senso, digo eu, poderá recusar uma situação destas. Agora, há outras que naturalmente nos merecem e têm que ser ensaiadas, têm que ser estudadas, têm que ser ensaiadas e umas provavelmente resultarão e outras chegaremos à conclusão de que não resultarão. Agora, há que ser primeiro observadas e ver quais são efetivamente aquelas que podemos. De certo, e esta é a minha opinião, de certo, não podemos implementá-las todas, mas algumas, naturalmente, merecem um consenso que, naturalmente, não há dúvidas relativamente a isso.
Muito obrigado. Possivelmente o senhor de algum dos serviços, Presidente. Tem palavra.
Sr. Ramos, muito bom dia. Da nossa parte, também o agradecimento à Assembleia da República por nos ouvir. O agradecimento ao Rui Santos e ao seu movimento. Eu não fui subscritor porque... pessoalmente, entendi que não devia fazer, até porque estava ligado institucionalmente, e ao fazê-lo, deveria fazê-lo institucionalmente. Portanto, estou à vontade para me pronunciar, porque não fiz essa subscrição. E gostaria de trazer para aqui dois ou três dados técnicos, talvez ajudasse um pouco a olharmos para isto, se calhar com um pouco mais de profundidade. O futebol é, de todas as modalidades conhecidas, provavelmente aquela que tem mais baixa pontuação. O que é que isto quer dizer? Que um ponto marca a diferença no universo total dos pontos que se concretizam. No basquetebol pode chegar a 100, no ténis de mesa são 3 ou 5 vezes 11, na esgrima são 15 pontos, no... por aí fora. Portanto, o futebol, um ponto é o ponto único. De quem ganha e quem perde. Ou seja, o erro está mais associado à vitória e à derrota do que em qualquer outra modalidade. Poderá estar aí, de alguma forma, uma parte da atração do jogo. É que a tensão emocional do jogo é permanente. Porque uma batota de alguém, ou um ato eficiente de alguém, ou um ato ineficiente de alguém, pode marcar a diferença de tudo o que se fez durante um ano, dois anos, três anos, quatro anos. E a tensão emocional do jogo é elevadíssima. Significa que temos que olhar para esta modalidade, porventura, com uma benevolência diferente das outras. Porque o futebol encerra o erro, como todas as outras modalidades, mas encerra o erro com um peso elevadíssimo. Um peso que traduz esta emoção toda que, se calhar, leva a que esteja aqui o futebol e não esteja aqui, por exemplo, o basquetebol, que também tem árbitros, jogadores, treinadores, assistentes, dinheiros, etc, etc. E na NBA tem inúmeros problemas que eles têm vindo a resolver e nas outras ligas ditas não profissionais e profissionais têm havido várias medidas para isso. Portanto, primeiro olhar para a nossa modalidade com as características que ela tem, que são estas. É uma modalidade de baixa pontuação que encerra o erro e que o erro, fazendo parte do jogo, como nas outras modalidades, tem um peso muito maior. Como é que nós estamos a olhar para isto? Estamos a olhar, desculpem a expressão, andamos à procura dos batuteiros. A verdade desportiva significa a modalidade corre bem, tem altíssima influência social, cultural, política, etc. Tem atrações de toda a ordem por todos os espaços da sociedade, mas andamos à procura dos batuteiros. Quem são os batuteiros? Vamos por uma câmara com os batuteiros, com os árbitros. Resume-se a isto o problema que estamos a equacionar de transportar para um meio político e social um problema do futebol, que é encontrarmos os batuteiros, porque existem, nós sabemos que existem. A questão que se coloca, é aí que eu queria trazer outro dado técnico para aqui, é que a batota não é dos árbitros, a batota é dos agentes futebolísticos. Porque há batota. Há jogadores que fazem batota a deitar-se para o chão. Há treinadores que fazem batota a ensinar os jogadores a irem para o chão. Infelizmente já aconteceu isso publicamente. Temos que ter essa meia-culpa. Publicamente, numa grande instituição, há uns anos atrás, foi apresentado na imprensa um treinador a ensinar um jogador a cair para, como dizemos na gíria, para cavar penaltis. Os dirigentes sabemos que há... Sabemos, não sabemos, não podíamos demonstrar, mas calculamos que haja batota. E, portanto, os agentes desportivos, de alguma forma, procuram trazer para si a batota. E nós queremos, através de um golpe de mágica, que seriam as novas tecnologias. Eu estou aqui com uma nova tecnologia na mão, que é esta minha nova tecnologia, que é uma caneta, que é altíssimamente sofisticada, que é, penso eu, foi construída no século XX, portanto está um bocadinho desatualizada, mas é quase o século XXI. É uma altíssima sofisticação do ser humano ter conseguido produzir este objeto das novas tecnologias. Agora nós temos novas tecnologias informáticas, novas tecnologias de audiovisual para podermos caçar os batuteiros. E nós, treinadores, pensamos que o meu presidente acabou de dizer isso, nós temos procurado dar esse contributo, por exemplo, através da formação dos treinadores. Procuramos ter treinadores cada vez melhores. Por isso é que temos alguns treinadores que são considerados os melhores do mundo. Olha, o Tony está aqui, foi para o seu espaço fora de Portugal, é considerado um dos melhores treinadores do mundo. Temos outros exemplos de vários treinadores que são solicitados para zonas de grande exigência social, desportiva, política, etc., porque temos os melhores treinadores do mundo. São portugueses, num país pequenino, que têm uma atividade que é das mais importantes além fronteiras, que é o futebol. Portanto, temos alguns dos melhores agentes que correm e que percorrem, digamos, todas as áreas da atividade futebolística. Temos alguns dos melhores agentes. E agora procuramos dar um contributo de reflexão, que é assim, nós queremos ainda ser melhores. E, portanto, queremos ser melhores, queremos acabar com a batota. A questão que eu coloco, que nós colocamos, é assim, o meu presidente acabou de dizer há pouco, vamos criar dois futebóis? Ou seja, o batuteiro pode ser batuteiro em baixo ou não pode ser batuteiro em cima? O miúdo pode se habituar a ser batuteiro em baixo e não ser batuteiro em cima? O árbitro pode se habituar a ser mau árbitro em baixo e tem que ser bom árbitro em cima? O dirigente pode corromper e manipular em baixo, mas tem que ser sério em cima? Que tipo de escola estamos nós a criar com esta divisão? De sabendo que no alto rendimento, naturalmente as coisas têm outro peso e, portanto, vamos apontar as baterias todas para o alto rendimento. A questão que nós, a Associação de Treinadores, estamos a colocar é essa. É que, porventura, teremos que investir, sim senhor, nas novas tecnologias, não temos nada contra elas, mas será que é no decurso do jogo, com a interrupção do jogo, que o vamos fazer para apontar as baterias ao único dos bateteiros, que é o árbitro? Ou vamos apontar essa arma poderosíssima, que pode ser 20 câmaras em cima de um jogo de alto rendimento, para penalizar também o jogador, para penalizar os outros que não estão lá, mas que não podem ser penalizados pelas novas tecnologias e que nós não conseguimos lá chegar, se o ambiente for de caça a, e a verdade esportiva passar por isso e não passar por uma nova lógica de entendimento esportivo, onde todos os agentes terão que crescer em simultâneo. Eu vou só citar um exemplo, talvez as pessoas não saibam, a esgrima já tem arbitragem, há muita gente que não sabe, já tem arbitragem. Eu acabei de perguntar a uma pessoa altamente especializada nisso, nos campeonatos do mundo funciona só no quadro 64, ou no 432, parece que é. Portanto, são quatro tapetes, exatamente quatro tapetes para oito praticantes. E aí tem três juízes árbitros. Mas há uma característica muito curiosa. É que o árbitro que está a arbitrar e que não tem o vídeo é soberano. Não é feito por eleição. Ou seja, se ele e acabaram de dizer isso há uma hora atrás. Se ele teimosamente insistir contra o que está no vídeo, que a decisão dele está correta, e eu não percebo muito de esgrima, mas eu sei sempre a dizer isto, o árbitro tem uma grande influência nas decisões da pontuação. Se o árbitro teimosamente disser, eu fiz uma parada de resposta e a minha decisão está correta, a dos outros árbitros não conta. É o mesmo que nós estamos a instituir com as novas tecnologias na paragem do futebol. Porque nós vemos, pelas experiências mais ou menos empíricas que temos em presença, é que três indivíduos com três tendências diferentes, do mesmo lance, vêm três coisas diferentes. Como é que o árbitro vai decidir perante o ato em jogo se essa circunstância foi suficientemente pesada para ele tomar a decisão ou não? E se o jogador simular uma falta, também é penalizado pelas novas tecnologias ou não? E se o árbitro fizer qualquer coisa e se perceber que teve qualquer tendência menos adequada durante o jogo, também é penalizado ou não? Ou seja, as novas tecnologias são para um único agente, são para todos, são para criar dois ou três futebols diferentes, e é, digamos, neste contexto da formação dos agentes desportivos, nós pensamos que as baterias têm que apontar. Isso é um problema que se eventualmente a Assembleia da República já poderá dar contributos. Por exemplo, na legislação que há 19 anos está para sair sobre a classificação dos agentes desportivos e que nunca foi regulamentada há 19 anos esta parte. Estamos sem portarias regulamentadoras há 19 anos. Se eu não me engano, já saíram ou 3 ou 4 leis de base do sistema desportivo e da atividade física e desportiva. Nenhuma delas foi regulamentada há 19 anos esta parte. E aí penso eu que sim, senhor, que o poder político tem alguma responsabilidade e, porventura, toda esta visão do desporto mais organizada, mais regulamentada, mais sustentada social, cultural e politicamente, seja um bom contributo para isto. Não pondo nós de parte, naturalmente, que esta discussão é extremamente importante, é relevante na nossa sociedade e o facto de vir à Assembleia da República até nos permite, se calhar, criar este tipo de sintonias, porque nós, agentes desportivos, estamos muito interessados em ter uma boa base política, uma boa base regulamentar que nos permita funcionar melhor.
Obrigado, doutor. Não sei se o Tony quer acrescentar alguma coisa.
Bom dia, senhores deputados.
Tanto por Tony, não próprio, mas eu queria, é incontornável.
Queria dizer aqui ao Sr. Miguel Ramos que um dos melhores treinadores do mundo não pode estar no desemprego. Eu gostei dessa. Mas temos realmente o melhor treinador do mundo e esse está, como todos sabem, no futebol italiano. Bem, eu, muito mais, talvez mais pragmático e mais objetivo em relação, e mais sintético, em relação àquilo que me levou a subscrever a petição pela verdade desportiva. Penso que, como eu, comungarão milhares e milhares, se não milhões, se quisermos tornar, portanto, esta ideia mais abrangente. E teve este movimento, partiu do Rui Santos, penso que, e ao trazê-lo à Assembleia da República, é no intuito de que ela possa fazer eco e possa chegar, portanto, às instâncias que sobreentendem dentro do futebol internacional. E, aliás, ainda há uns dias, no programa do Rui, apareceu o presidente da Liga, penso, da Liga Francesa, que elogiava e que iria como que apanhar também esse comboio dessa experiência que era original, que era uma experiência piloto, que oriunda de um país pequeno como Portugal, e que se encaminhava no sentido de que essa verdade desportiva pudesse ser conseguida. Por que meios? E julgo que o futebol tem sido, ao longo da sua história, muito, muito fechada nas suas leis, a última das quais veio até penalizar um pouco os guarda-redes, que têm que ter reflexos ainda mais apurados para discernir em relação àquilo que é, como ainda agora aconteceu no jogo com o Fogo Porto, com o Arsenal, no atraso do defesa para o guarda-redes. Portanto, esse fechar e não querer abrir-se, portanto, a essas a determinados meios tecnológicos que possam, de alguma maneira, e foi a sequência de casos que leva a que, e não são só casos que dizem respeito àquilo que acontece no futebol português, é em relação a casos que acontecem em todo o futebol, que é, como aqui foi dito, portanto, a modalidade que mais praticantes têm no mundo. E é nesse sentido que me parece que o Rui avançou para esse movimento. Não sei se serão e se com esses meios tecnológicos a verdade esportiva acabará por ficar definitivamente limpa, portanto, apareça, porque continuo a pensar que, tal como em outros setores, aparecerá sempre o erro humano. Portanto, os meios tecnológicos poderão levar-nos a que se possa saber se o golo entrou ou não. Portanto, aí, através da introdução, haverá, se calhar, portanto, aquilo que foi no Mundial de 66, ainda hoje se está para saber se foi golo ou não, aquilo que deu a vitória à Inglaterra nesse Campeonato do Mundo de 66, como depois uma sequência de situações que virão. Em situações de pormenor, como a grande penalidade, como o fora de jogo, o poder parar, eu penso que isso já faz parte daquilo que é também o erro que acontece no futebol. Mas, fundamentalmente, eu acho que, em relação no lutar por essa verdade desportiva e, com, e se, mesmo com a profissionalização, mesmo com essa com a profissionalização dos árbitros, eu acho, quer dizer, que isso não irá, por quem é mau árbitro sendo amador, continua a ser mau árbitro quando for profissional, poderá ter mais meios e melhores meios ao seu dispor, mas continuará, portanto, a cometer, portanto, os mesmos erros. Por isso, na minha opinião, defensor incondicional em relação a que tudo aquilo que seja no sentido de tornar a modalidade do futebol mais transparente, mais verdadeira, independentemente do mar de suspeições que recai sobre o futebol, mas nós estamos também num país, e todos sabemos, mergulhados, quer dizer, em mundos, num mundo de suspeições. E se noutros setores da sociedade a suspeição cai, porquê é que também no futebol ela não há de cair? É o meu...
Muito obrigado, Tony. De facto, embora todos acho que é mais ou menos consensual que a Assembleia da República não pode ter interferência direta nesta matéria, o que é fato é que o assunto está a ser discutido ao mais alto nível do Estado, que é exatamente a Assembleia da República, e isso já é de facto um grande mérito desta petição, que nós acompanhamos com maior interesse. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Sequeira para, no seu papel difícil de relator, fazer assim uma breve súmula do ponto em que estamos. Desculpe, Sr. Presidente, tem a palavra, não tinha reparado.
Eu, se me permitissem, terminava com duas questões que me parecem fundamentais. Nós, naturalmente, apoiámos e achámos interessante a iniciativa tomada por quem a tomou, o Rui Santos, naturalmente, para neste aspecto, e contribuímos, estamos disponíveis para contribuir. Entendemos de que, naturalmente, nem todas aquelas que foram enunciadas serão possíveis de concretizar, porque temos alguma dificuldade, diz-nos a experiência, mas não há nada como ensaiar. Queria deixar aqui como principal questão aquilo que eu levantei, o problema que eu levantei relativamente à formação dos agentes esportivos. Eu lembro aqui, e essa sim é da vossa competência, em 99 saiu um decreto-lei 407-99 relativamente à formação dos agentes esportivos. Agora saiu o decreto-lei 248-B de 2008, 31 de dezembro, ou 30 de dezembro, que precisa de ser... O outro nunca teve aplicação porque não houve portaria regulamentadora. Este continua sem portaria regulamentadora. E, portanto, e aqui é que nós estamos a perder tempo na forma como formamos os nossos agentes, como formamos os nossos esportistas, e essa sim, essa é uma competência vossa, uma competência da Assembleia da República. E essa era isso que, efetivamente, digamos, essa chamada de atenção que eu queria fazer a Vossas Excelências nesta ocasião, antes de terminar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de ressalvar um aspecto, é que a competência de regulamentar é do Governo e não da Assembleia da República. Portanto, nós, quando muito, podemos avocar aqui à Assembleia da República o decreto e obrigar e induzir alterações, se assim o entendermos.
No decreto.
Ou então, o que podemos é fazer isso. Falo em nome da Comissão, podemos fazê-lo, que é a Comissão dirigir uma carta ao ministro da Tutela, no sentido de pressionar para que o Governo proceda o mais rapidamente possível a essa regulamentação, embora também seja uma fatalidade portuguesa, isso acontece nos vários setores, as leis caem de podres antes de serem regulamentadas. Mas com certeza que a Comissão fará o que estiver ao seu alcance para sugerir ao Governo que cumpra o seu papel de regulamentador das leis que são necessárias para que tudo corra bem. Sr. Deputado João Sequeira, tem palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Associação, Tony, Dr. Silveira Ramos. Agradecer os contributos, tomamos boa nota dos mesmos. Estas audições, que já vamos, como ainda há pouco foi dito, quase a meio, amanhã terminamos este ciclo de audições, e há três notas fundamentais das mesmas. Em primeiro lugar, todos aqueles que foram aqui ouvidos os grupos parlamentares que se pronunciaram concordamos com a verdade desportiva, não só no futebol, mas em todas as modalidades e em todas as suas vertentes. Depois, uma questão importante e decisiva que tem a ver com o âmbito de atuação da Assembleia da República e a sua competência nesta matéria, que é objeto da petição. E tanto nesta audição como na anterior foi focada que há aqui a competência de instituições internacionais, a FIFA, a UEFA, o International Board, e também instituições nacionais como a Federação Portuguesa de Futebol, que tem competência nestas áreas e competência exclusiva. E depois, ligada com esta questão, a questão da autonomia do movimento associativo, sendo que em todas as audições ressaltou o seguinte, que há um amplo consenso pelo facto deste debate e desta discussão dever ser feita no âmbito do próprio movimento associativo. De qualquer das formas, e como o Sr. Presidente já disse muito bem, a Assembleia da República está a fazer o seu trabalho, está a cumprir a Constituição, o regimento da Assembleia da República e a lei que regula o direito de petição, e creio que também está a dar um contributo muito importante, porque está a fazer um debate que nunca foi feito sobre estas matérias, no desporto e no futebol em particular. E, portanto, vamos continuar com o nosso trabalho. No final, tudo isto vai ser elaborado no relatório e esperemos também dar o nosso contributo para que estas situações venham a configurar-se não como um problema, mas como uma solução. Muito obrigado.
Então, dou por encerrada esta audição, agradecendo ao Sr. Presidente e Vice-Presidente da Associação. Amanhã vamos prosseguir com a Federação e com as entidades que estão ligadas à arbitragem, para termos toda uma visão global, olho de falcão, da matéria. Muito obrigado.
Olho de falcão,
o de lince.